Muito bom dia, senhores deputados. Estamos em condições de começar os nossos trabalhos. Não sei antes dar as boas-vindas e cumprimentar a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência, Dra. Maria da Matos Rosa, que vem acompanhada pelo Dr. Nuno Rocha de Carvalho, Vogal do Conselho de Administração, Maria João Melícias, também Vogal do Conselho de Administração, Cristina Camacho, Chefe de Gabinete, e Teresa Duarte, Assessora de Comunicação. Bem-vindos. Acho que mesmo que é a primeira audição depois da tomada de posse, e, portanto, será, esperamos nós, uma de muitas visitas. A Comissão deseja-vos um bom trabalho e fica perfeitamente à disposição para mantermos aquilo que sempre foi uma tradição, que é uma conversa regular e por fim com a Autoridade da Concorrência. Nesse sentido, nós hoje temos na agenda do dia um requerimento do Partido Comunista Português sobre a temática do gás de botija. Já combinei com o Sr. Presidente, já informei que começaremos por esse tema, com uma breve apresentação sobre o tema. Depois passamos ao partido requerente. Se os senhores deputados estiverem de acordo, fazemos apenas uma ronda sobre essa matéria. 5 minutos, se forem suficientes, sem querer desvalorizar a temática, senão com tolerância até ao 7, que é o que temos combinado, com resposta individual a cada grupo parlamentar. Senhor Presidente, pretendo fazer uma pequena intervenção inicial sobre o tema, julgo que será útil, até para porventura eliminar algumas dúvidas e perguntas, porque ficamos todos a ganhar. Senhor Presidente, bem-vinda e tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente da CEIOP e Srs. Deputados, muito bom dia. Eu começaria, se calhar, por fazer um pequeno enquadramento do estudo que a autoridade fez sobre o GPL engarrafado, vulgo gás de botija. Estudo esse que surgiu na sequência de um pedido formulado pelo Sr. Secretário de Estado da Energia, e que solicitou que a autoridade analisasse a margem existente entre o preço de retalho do gás de botija e o preço de referência para Portugal, de forma a compreender se tal margem não estaria relacionada com nenhuma forma de distorção de mercado. A análise elaborada pela Autoridade da Concorrência foi publicada em março de 2017 e concluiu pela existência de margens de lucro na formação dos preços pelos principais operadores, especialmente no gás propano em garrafa, e que revela algum exercício de poder de mercado. Este resultado será, em grande medida, justificado pela elevada concentração do mercado e pela rigidez da procura do gás de garrafa em relação ao preço. A indústria do fornecimento do GPL, butano e propano em garrafa é concentrada num número reduzido de operadores, a saber, a Galp, Rubis, Repsol e OZE, sendo que no propano está ainda a PRIO, ou seja, um quinto operador. Verificou-se ainda uma elevada estabilidade de cotas ao longo do tempo, cotas de mercado, que é consistente com uma ausência de dinâmica concorrencial. Estamos a falar de um período de tempo alargado de 20 anos. A Galp é a empresa com maior cota de mercado, entre 30% a 40% no propano e 40% a 50% no butano. E é também o operador que detém as únicas duas refinarias que existem em Portugal e a maior parte da capacidade de armazenagem nacional. Por essa razão, a autoridade considerou o regime de acesso às instalações de armazenamento de GPL um dos elementos centrais para a concorrência no setor. Este aspecto assume particular relevância, uma vez que o acesso às importações por via marítima é um fator de competitividade do custo de aprovisionamento. Para melhorar o funcionamento concorrencial do mercado, a ADC recomendou que se conferisse o estatuto, perdão, de interesse público às instalações de armazenamento de gás de petróleo liquefeito de parafita e de sines, ou seja, Pergás e Acigás, semelhante ao que já existiu como recomendação e existe para a CLC, de modo a garantir o acesso negociado a essas instalações de armazenamento, propriedade de 3 operadores. Esta recomendação já foi acolhida pelo Governo, após parecer positivo da Autoridade da Concorrência à proposta da ENMC para a declaração de interesse público das infraestruturas em causa. A ADC recomendou ainda, em segundo e terceiro lugar, que se considerasse a harmonização dos redutores de garrafas, que atualmente não estão standardizados, caso verifique que essa medida possa ter uma avaliação custo-benefício positiva. E recomendou, por fim, se implementasse o regulamento de troca de garrafas de GPL que previnam o assambarcamento e retenção de garrafas de marcas concorrentes, isto pelo facto de o parque de garrafas ser um custo significativo e, consequentemente, uma importante barreira à entrada de novos operadores. Muito mais recentemente, agora nas últimas semanas, a ADC enviou à NMC, no âmbito de uma consulta pública, um parecer ao projeto de regulamento sobre o procedimento de troca de garrafas entre operadores e que revoga o anterior regulamento número 109/2016. Note-se que, no entender da Autoridade da Concorrência, estas recomendações devem ser vistas de forma integrada, já que resolver apenas um dos problemas isoladamente pode não entregar os resultados desejáveis em termos de promoção da dinâmica da concorrência no setor. E posto isto, eu ficaria à disposição dos senhores deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então de imediato ao Grupo Parlamentar Requerente, Partido Comunista Português. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu começo por cumprimentar a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência e a equipa da Autoridade da Concorrência aqui presente, saudar a vossa presença e agradecer o contributo que possam prestar para esta abordagem que a Comissão de Economia tem vindo a fazer e que o PCP, aliás, propôs que a Autoridade da Concorrência pudesse ser convidada a participar nesta discussão na sequência do estudo que realizou e que a Sra. Presidente agora aqui sinteticamente apresentou. Nós na discussão política e sobre a procura das melhores soluções e das melhores decisões para estes problemas, em princípio não devemos ter estados de alma e sobretudo não nos devemos deixar dominar por estados de alma, mas esta discussão é sobre uma matéria que o mínimo que se pode dizer é que é frustrante. É frustrante estarmos mais de uma década, estarmos quase 15 anos, 14 anos, a discutir estudos e a discutir relatórios, praticamente todos eles apontam para a mesma conclusão, é que há margens de lucro que não se justificam e que têm a ver com o poder de mercado, de grupos económicos sobre os consumidores. E por isso, eu já não sei quantos estudos já existem, mas não estou a responsabilizar a Autoridade da Concorrência por fazer mais um estudo, até porque, disse bem, foi na sequência da solicitação do Governo que se faz agora esta abordagem. O problema tem a ver com as consequências das observações que são feitas. Eu diria que numa fase inicial desta discussão nós estaríamos mais ou menos sintonizados com a observação de matérias que pudessem influenciar ou até determinar padrões de comportamento dos agentes económicos, como os que exemplificou e que nós temos vindo aqui a abordar nesta comissão. O problema do enchimento das garrafas e dos dispositivos de enchimento e a sua abertura ou não em relação à concorrência, o problema da capacidade de interoperabilidade, de intermutável dos equipamentos, essas coisas todas. A questão para nós é que, tal como nos combustíveis rodoviários, as famosas medidas relativas à concorrência não resultaram até hoje em benefícios significativos para os consumidores em relação aos preços finais que são praticados, e digo isto em relação às questões da abertura ao mercado ou do número de operadores, etc., na prática não tivemos, enquanto consumidores, os benefícios que durante anos foram prometidos, digamos assim, e em relação ao gás de garrafa, ao GPL de garrafa, esta situação também está a deixar em aberto uma questão que o PCP tem vindo a colocar e que não pode deixar de pôr o dedo na ferida, que é a questão da regulação dos preços. Enquanto o preço continuar desregulado e enquanto estes operadores, estes grupos económicos, puderem realizar os preços que quiserem, nós não vamos ter problema, não vamos ter soluções de fundo para o problema de fundo. E gostava de fazer uma pergunta muito objetiva à Autoridade da Concorrência. E a pergunta é: quando é que prevê, quando é que admite que vão baixar os preços e em que medida resultado de medidas como aquelas que são apontadas? É essencialmente essa a questão. Porque nós, ao longo dos anos, o que observamos e do que falamos com os agentes económicos, nomeadamente no retalho, os revendedores, os pequenos empresários que estão nos bairros e que estão nas aldeias, há um poder de mercado muito grande também exercido sobre eles e há um esmagamento muito grande das margens de lucro sobre esses operadores, pressionados pelos grossistas, pelas petrolíferas. E muitas vezes as pessoas são confrontadas com preços de venda ao público muito altos, queixam-se aos homens que lá vão levar a botija de gás a casa ou aos homens que lhes vendem a botija de gás na pequena loja ou na pequena unidade, sendo que há também aí um domínio e uma presença e um poder de mercado significativos das petrolíferas sobre esses pequenos empresários. E por isso ficamos sempre naquele problema do poder, digamos, do oligopólio, independentemente de haver as provas objetivas e indesmentíveis da concertação e do cartel, porque isso geralmente é aquele unicórnio que a gente raramente ouve dizer que é verdadeiro. Dito isto, a questão é, relativamente às consequências do, digamos, desta prática de sucessivas audições, relatórios, resoluções, recomendações, grande consenso em torno da especulação dos preços, se quiser mais excessivas, as ditas rendas excessivas dos operadores, que dão super lucros. Dizia um camarada meu, isto, como no futebol, costuma-se dizer que no fim ganha a Alemanha, não é? São 11 contra 11 e no fim ganha a Alemanha. Aqui também ganham sempre os mesmos do costume. E este é um problema que nós, mesmo que queiramos chamar a atenção para medidas concretas ao nível da regulação da concorrência, como aquelas que citou, a pergunta muito objetiva é se existe uma estimativa ou uma apreciação relativamente ao impacto das medidas e ao momento em que esse impacto se possa fazer sentir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Dias. Eu gostaria de dizer o seguinte relativamente às recomendações. As recomendações são feitas, quer a pedido, neste caso foi a pedido do Governo, mas também poderiam ter sido feitas pela autoridade por iniciativa própria. E esse foi o caso em algumas circunstâncias desde o início da atividade desta autoridade. E, em particular, no caso dos combustíveis líquidos, foram feitos já 3 pacotes de recomendações. A questão é que nem sempre essas recomendações são implementadas, ou são implementadas em tempos diferentes. Nós estamos, neste momento, precisamente, a rever todas as recomendações que fizemos no âmbito dos combustíveis líquidos desde 2004 e reparámos já, nesta fase, e é um trabalho que ainda está em curso, que muitas delas não foram implementadas. Portanto, acreditando nós que as recomendações trariam maior concorrência a um setor e, portanto, consequentemente uma possível baixa de preços resultante dessa concorrência ou um aumento da qualidade do serviço, se as recomendações não forem implementadas ou apenas parcialmente, não podemos garantir que haja, de facto, um timing previsto para que esse aumento da concorrência possa surtir efeito. Mas isto, falando agora do caso do setor, onde já fizemos 3 pacotes de recomendações e muitas não foram implementadas, outras sim. No caso deste setor, do gás de petróleo liquefeito em garrafa, nós fizemos agora, de facto, um conjunto de recomendações que poderão ser ou não implementadas pelo Governo. Uma delas já o foi. Mas para nós é importante ter em mente o seguinte...
Se quiser fazer uma pausa, Sr. Presidente, eu percebo...
O hino é um tema sério.
E a circunstância, estamos localizados nesta sala, de facto. estamos em condições de retomar os nossos trabalhos.
Muito bem. Então, retomando o tema das recomendações, obviamente, dependendo da sua implementação, é que se poderá eventualmente começar a pensar nos efeitos possíveis do aumento das condições de concorrência no mercado. Eu gostava apenas de falar sobre o seguinte. Acha que sim?
Vamos
continuar.
Isto está agora a melhor parar que nos fez também.
Então, vamos aguardar um bocadinho.
Aguardamos, pronto.
Temos aí a visita do Parlamento Chinês. Retomemos os nossos trabalhos.
Bom, sobre o tema da regulação dos preços, não nos competirá a nós, a Autoridade da Concorrência, decidir ou recomendar pela regulação de preços, é uma decisão que compete ao poder político. No entanto, é bom ter cautela nesta comparação com a regulação de preços, nomeadamente em Espanha, e chama a atenção para o seguinte: sabemos que o preço em Portugal é livremente determinado no mercado, em Espanha o preço é regulado, mas decisões judiciais já durante este ano ordenaram ao Estado espanhol compensar a Repsol Butano, que é praticamente monopolista neste mercado, pelo facto de o preço do gás em botija não cobrir os custos de fornecimento, ou seja, os tribunais determinaram que o Estado compensasse a Repsol por vender a um preço que, em determinados momentos, se situou abaixo daquele que é o custo de fornecimento do produto. Ou seja, o consumidor, indiretamente, o contribuinte, acaba por ter de pagar este custo. Outros fatores que também podem contribuir para a discrepância de preço neste mercado é a carga fiscal, por exemplo, o IVA em particular. A cotação de referência também não é a mesma, embora elas possam não ser radicalmente diferentes, mas também não é a mesma. Os custos de distribuição grossista e retalhista das garrafas também não são os mesmos. Custos médios de transporte e colocação de produto, eficiência da rede de distribuição. Há vários elementos que devem ser tidos em conta e que nos levam a ter alguma cautela com comparação direta com Espanha. E, por último, a regulação de preço, se for a um nível muito reduzido ou demasiado reduzido, pode funcionar como uma barreira à entrada no mercado, ou seja, que é o que aconteceu em Espanha. Praticamente só tem um distribuidor neste mercado, porque o preço foi regulado a um nível que não incentiva outras empresas a entrar e a concorrer nesse mercado. Portanto, acaba por ser propício à manutenção de um mercado muito concentrado, que é o que, do nosso ponto de vista, não seria desejável. Ou seja, voltando à questão do armazenamento, o que nós achamos é que, através, num mercado que está em contração, e é um mercado que, no propano, ele tem estado mais ou menos estabilizado, mas já desceu bastante face aos últimos 15 anos, mas no butano ele praticamente decresceu para metade daquilo que era, em termos de consumo, em termos de toneladas vendidas. No mercado que está em contração, a capacidade de armazenamento que existe no país pode-se considerar, em termos globais, que há um excesso nesta capacidade de armazenamento e, portanto, pode ser recomendado o estatuto, a concessão do estatuto de interesse público às instalações que já existem, que é verdade que são privadas e, portanto, é necessário garantir o acesso negociado por parte de operadores interessados, outros operadores que não tenham participação nestas instalações. Mas este acesso negociado, volto a dizer negociado, pode promover as condições de concorrência num mercado que já está tendencialmente em retração. E este é, do nosso ponto de vista, uma das soluções possíveis para promover as condições de concorrência. Não sei se respondi em parte. Bem, depende da iniciativa privada também. Podemos recomendar esta concessão do Estatuto de Interesse Público. O Governo pode fazer aquilo que lhe compete, isto é, conceder o Estatuto de Interesse Público, mas depois depende da iniciativa privada. Se não aparecer ninguém interessado, isto pode nunca ter um efeito prático.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. O deputado Carlos Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência. No que toca a esta primeira audição do gás de botija, pouco mais temos a afirmar. No entanto, preocupa-nos esta questão da introdução de preços máximos em qualquer setor, portanto, não é particularmente neste do gás de botija, mas em qualquer setor, porque aquilo que nos diz a experiência é que quando se introduz preço máximo, normalmente os operadores no mercado tendem a aproximar do preço máximo. É verdade que esta questão do gás de botija é muito particular na medida em que parece-me que existem algumas situações de abuso relativamente ao preço do gás de botija. Não o refiro de forma avulsa, comparo com aquilo que são os preços em Espanha. No fundo, acontece que o preço do gás de botija em Portugal é quase o dobro em Espanha. É evidente que podem estar por trás desta formação de preços questões concorrenciais, questões de comercialização, questões de abastecimento, questões de armazenamento, de logística em geral. Provavelmente o gás ficará mais barato no Estado espanhol que no Estado português e, portanto, poderá ser isso que leva à formação de preços. Mas, no entanto, portanto, há claramente aqui uma situação que leva a que não está identificada, ou, por outra, de alguma forma a Autoridade da Concorrência identificou, mas não torna perceptível porque é que um gás de botija em Portugal custa 23€ e em Espanha custa 13€. E nessa circunstância, portanto, parece-me que há aqui caminho a fazer no sentido de encontrar de um equilíbrio entre aquilo que são as matérias do ponto de vista do mercado e aquilo que são os custos de manutenção de determinada operação. Por outro lado, também em Portugal registamos um reduzido número de empresas neste setor, porque, pelo que se sabe, são apenas 3. O que leva a que muitas das vezes as linhas entre procura e oferta acabem por se diluir e exista um abuso de mercado por parte daquilo que são os operadores. Portanto, eram estas notas que eu queria deixar. E se relativamente, e aqui mais em jeito de questão, se relativamente à colocação de uma política por parte do Governo de preços máximos, se não caímos no risco, como há pouco a Senhora Presidente referiu, de mais tarde o Estado ter que compensar as empresas por terem sido obrigadas a efetuar vendas com prejuízo. Eu acho que isso não irá acontecer na medida em que as entidades que estipularão os preços abordarão as questões de forma a percepcionar, na realidade, se o preço é justo ou não. No entanto, em Espanha, esta situação aconteceu. E é só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Relativamente à fixação de preços máximos, de facto essa também é a nossa experiência. Fixação de preços máximos, tipicamente, seja neste caso, seja no caso de, por exemplo, concursos públicos, leva a que todos os interessados se colem ao preço máximo e poucas vezes concorrem, a não ser que haja de facto um número muito significativo de concorrentes, poucas vezes acabam por fazer baixar significativamente o preço face a esse valor indicado como máximo. Depois há o problema eventual desse preço máximo, apesar de tudo ser um preço muito baixo. Se esse preço for demasiado baixo, pode acontecer como aconteceu em Espanha já no início deste ano, em que de facto o Estado se vê obrigado a compensar a Repsol Butano pela fixação de um preço demasiado baixo face ao custo do produto. E, portanto, o contribuinte acaba por ter de pagar mais. Pagam todos, mas pagam todos mais. Preços abusivos. A questão é mais caro, mas eu de facto dei ali uma série de elementos que nos permitem perceber porque, pelo menos em parte, é mais caro. E, de facto, muito fica explicado pelo facto de haver um preço máximo regulado pelo Estado espanhol. Portanto, isso justifica grande parte do preço. Não é um mercado não é um mercado livre como o nosso. Gostava ainda de dizer que, relativamente a questões de abuso, não de preço, mas de abuso, que a Autoridade da Concorrência já sancionou a Galp no mercado GPL, em particular, ao nível da distribuição. Era um caso em que a Galp impediu os distribuidores grossistas de concorrerem entre si. E este tipo de atuação é importante, e é importante que a Autoridade esteja vigilante. A autoridade defenderá sempre um mercado livre, mas tem de estar vigilante relativamente a situações de abuso, e é isso que pretendemos fazer.
Muito obrigado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Costa, tem a palavra.
Sr. Presidente, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar a senhora e cumprimentar a senhora Presidente da Autoridade da Concorrência e a restante equipa. E o tema desta primeira ronda é um tema relevante, que há muito que já é discutido nesta comissão, e não nos podemos esquecer que o mercado do gás de botija, o mercado do GPL, ainda representa cerca de 70% dos consumidores nacionais, e entre eles, e os mais vulneráveis, estão colocados nesses 70%. E este é um assunto já muito antigo, como aqui já foi dito, e em que urge também encontrar soluções. Porque se é verdade que existem problemas no mercado de concorrência em Espanha, para os consumidores portugueses é muito difícil de perceber, nomeadamente para os da região de fronteira, porque é que em Espanha o preço é cerca de metade do em Portugal, e colocando também nas zonas fronteiriças alguns problemas de segurança do próprio transporte do gás de botija, das botijas, mas também para a própria economia nacional, porque as compras acabam por ser feitas em território espanhol. Em primeiro lugar, e é importante referir, este estudo que aqui hoje estamos a discutir foi pedido pelo atual Governo, que visou conhecer a situação do gás de botija, e foi pedido a 23 de março de 2017. E é importante também referir que o atual Governo tem dito que até ao final do ano é importante encontrar medidas que visem a redução dos preços do gás de botija. Como aqui já foi dito, o mercado de concorrência está muito colocado em dois ou três operadores. Os índices assim o colocam, o índice que coloca a questão da concentração de mercado é superior aos valores aceitáveis para o mercado europeu, e perceber porque é que isso acontece. É importante compreendermos porque é que isso acontece, porque o mercado europeu, segundo a regulamentação europeia, diz que o índice só pode ser até 200, e o índice é claramente superior a 200. Depois, se a matéria também deriva ou não de questões fiscais, em relação à diferença de Espanha, ou a grande maioria das questões de nada tem a ver com questões fiscais. Depois, uma matéria importantíssima tem a ver com a diminuição, a partir de 2014, dos preços das matérias-primas, que não é colocado nos preços, e perceber porque é que isso acontece. Se a partir de 2014 a importação de matérias-primas torna-se mais barata, seria, digamos assim, de senso comum, que o preço reduzisse na mesma função. Mas isso não está a acontecer, e é importante também compreendermos os motivos que levam a esta questão. Como muito bem foi dito pela Sra. Presidente logo na apresentação inicial, um dos principais problemas tem a ver com os acessos às instalações de armazenamento, nomeadamente a questão da Cigás e da Peragás. A 20 de junho de 2017, ou seja, há menos de 15 dias, 3 semanas, foi publicado em Diário da República o despacho onde se declara o interesse público dessas instalações. Já percebemos que a Autoridade da Concorrência concorda com esta questão, e se é ou não suficiente para a baixa dos preços, ou se isso apenas também depois depende dos agentes privados. Em relação à portaria do fundo de garrafa, o anterior governo colocou em cerca de um mês das eleições, no ano de 2015, há cerca de dois anos, uma diretriz ou legislação no contexto do fundo de garrafa, sem legislar concretamente o que é que queria dizer com isso, nomeadamente a questão das pesagens que tornaram complicado. É importante definir a questão do fundo de garrafa e como é que a Autoridade da Concorrência vê se a questão do fundo de garrafa poderá ou não ter consequências positivas nos preços. E também a mesma matéria em relação à troca de garrafas. É conhecido que também existe um conjunto de legislação que permite a troca de garrafas, que já vem de 2016. Existiu também providências cautelares que visaram, da parte dos agentes privados, impedir essa troca de garrafas. É conhecido que o Governo quer avançar, na mesma medida, com a troca de garrafas, seguindo as orientações que foram colocadas pelas questões judiciais, mas também compreender-se, junto à Autoridade da Concorrência, se essa troca de garrafas colocará ou não, pelo estudo que tem, impacto nos preços. Porque o mais importante é o impacto nos preços. Não vale a pena estarmos a discutir fundos de garrafa ou troca de garrafas se isso não tiver qualquer impacto nos preços e nos consumidores, porque estamos a falar de 70% dos consumidores domésticos portugueses. E uma última questão tem a ver com as normas do Orçamento do Estado para 2017, que colocam também esta matéria, não retirando a questão da Autoridade da Concorrência, que continua, obviamente, do ponto de vista de mercado e como regulador supra a ter importância neste mercado, mas a questão da ERSE. Se a ERSE ganhar poderes nesta matéria, poderá ser ou não uma mais-valia para este mercado? Não esquecer que a ERSE foi, direta ou indiretamente, responsável no gás natural, por exemplo, pelas baixas de cerca de 18% para as famílias e 22% a 28% para as empresas neste ano. Estamos a falar de baixas significativas. Também a ERSE foi responsável pela recuperação dos contratos take or pay, que tem a ver com a Galp, e que há muito não eram conhecidos e que também possibilitaram esta baixa de preço. Se a ERSE, com esta competência reforçada, poderá ou não, até por uma questão de economia de escala, permitir também uma baixa dos preços a nível do gás de botija. Porque, como muito bem foi dito aqui anteriormente, podemos estar aqui a discutir relatórios, podemos estar aqui a discutir até normas, se elas não tiverem impacto nos consumidores, acaba por não valer a pena. E o importante é percebermos porque é que este mercado continua com o nível de concentração que tem, continua a existir um poder claro de mercado de alguns operadores, como muito bem aqui colocado no relatório, e isso deve ser o ponto central para conseguirmos baixar o preço aos consumidores, porque este produto tem uma particularidade, como é muito bem dito no relatório, em que a variação de preço acaba por não ter praticamente impacto no consumo, porque estamos a falar de um bem de primeira necessidade, em que a procura, como os economistas gostam de referir, é inelástica, porque os consumidores precisam sempre consumir gás, e coloca também esta matéria nos consumidores, a necessidade de consumir, e nas empresas a possibilidade de aumentar o preço sem que isso reflita na diminuição do consumo. Esta é a matéria crucial para nós e para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que continuaremos a acompanhar esta matéria, visando a baixa dos preços dos consumidores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, então, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Costa. Começando pelas novas funções da ERSE, não gostaria de substituir ao papel do Governo de avaliação do papel de cada regulador. O Governo entendeu entregar estas competências à ERSE e o que nós desejamos, obviamente, é que elas sejam bem efetuadas, seja por um, seja por outro regulador. Relativamente aos índices de concentração, voltando à parte inicial da sua intervenção, os índices de concentração são, de facto, demasiado elevados do ponto de vista quer europeu, dos standards, dos padrões europeus, quer do ponto de vista, que é ligeiramente diferente, dos padrões norte-americanos. E, de facto, se considerarmos que 2 mil pontos neste índice no gás butano e propano seria um nível, do ponto de vista europeu, já considerado elevado, o nosso estudo concluiu por um nível de 2.700 pontos no propano e 3.200 no butano. Qualquer padrão americano ou europeu será sempre um nível elevado de concentração. Não é proibido, mas é elevado e por isso deve-nos deixar mais alerta para situações de eventual abuso ou de eventual constrangimento ou estrangulamento neste mercado. Este elevado índice de concentração provavelmente leva também a haver um maior, leva a que haja um maior poder de mercado por parte destes operadores. Relativamente às várias consultas públicas levadas a cabo pela NMC, eu gostaria de falar essencialmente daquilo que foi o nosso parecer relativamente ao regulamento que diz respeito à troca de garrafas de GPL. Para nós é importante que não haja um mercado paralelo, para nós e para todos os operadores no mercado, é importante que não haja um mercado paralelo neste segmento. E as nossas recomendações foram nesse sentido. Mas também é importante, tendo em conta o custo do investimento nas garrafas, que é um investimento inicial muito importante, inicial e contínuo, eu diria, mas sobretudo inicial, um custo inicial muito importante e que funciona como uma barreira à entrada, é essencial que não haja esse marcamento e retenção de garrafas, sobretudo para os novos entrantes. E que, porventura, terão um parque de garrafas mais diminuto. Depois perguntou relativamente à portaria do fundo da garrafa. Eu penso que nós não nos pronunciámos sobre a portaria do fundo de garrafa, mas não é algo que possa, do nosso ponto de vista, mudar a estrutura da concorrência no setor. É algo que pode favorecer o consumidor, porque no fundo acaba por receber eventualmente uma compensação pelo gás não consumido no fundo da garrafa, mas não é algo que mude a estrutura da concorrência no setor. Penso que foi por isso que não nos pronunciámos, inclusive. Fizemos ainda uma recomendação sobre a harmonização dos redutores de garrafas, que neste momento acabam por também dificultar a mobilidade do consumidor. Se eu quiser mudar da Galp para a Rubis ou para a Repsol, preciso de trocar o redutor, chamar lá alguém a casa que seja especializado nesta matéria e que me possa trocar o redutor, com custo ou sem custo, mas tudo isto tem um custo de tempo, pelo menos para o consumidor, e acaba por ser uma barreira à mobilidade do consumidor, que porventura lhe apeteça mudar para uma marca mais barata. E penso que respondi às suas questões.
Muito obrigado. Passamos então agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a Sra. Presidente da Autoridade da Concorrência e a equipa que a acompanha. Cumprimentar também todos os deputados e deputadas, jornalistas, presentes, assessoras. E eu creio que esta audição, nesta parte da audição, é extremamente importante do ponto de vista da política de regulação do setor. A Autoridade da Concorrência tem por missão estatutária, por atribuição estatutária, fomentar a adoção de práticas que promovam a concorrência e a generalização de uma cultura de concorrência junto dos agentes económicos e do público em geral. No artigo seguinte, tem por atribuição poder desempenhar o poder sancionatório de supervisão e de regulamentação. Ora, Senhora Presidente, temos um relatório da Autoridade da Concorrência que diz que numa página, na primeira página do sumário executivo, diz que a principal conclusão que se extrai do estudo é que existem margens de lucro na formação dos preços pelos principais operadores que revelam algum exercício de poder de mercado. Senhora Presidente, pergunto-lhe, em português, traduz isto em português, se isto é ou não uma violação das práticas de concorrência. Se existe poder de mercado e se esse poder de dominação do mercado está do lado da oferta e não do lado da procura, então qual é a conclusão que a Autoridade da Concorrência tira sobre esta análise às práticas de concorrência no setor do gás de botija? Depois, a Senhora Presidente, nós sabemos que a formação de preço depende de vários fatores. Um dos fatores de que depende a análise da concorrência é da existência ou não existência de fatores de rigidez, seja da procura, seja da oferta. E o que é que conclui o estudo da Autoridade da Concorrência? Conclui que existe uma rigidez da procura, que significa que ela é pouco sensível ao preço, sendo que a sua evolução se justifica essencialmente para as necessidades energéticas dos consumidores. Portanto, os consumidores estão, digamos assim, capturados pelo facto de não terem outra alternativa que não seja para determinada satisfação das suas necessidades de consumo energética terem que recorrer ao gás de botija ou ao gás de garrafa, mais genericamente designado por tal. E, por isso, então, percebe-se que existe uma fraqueza do lado da procura relativamente a que explica esses fatores de rigidez. E, portanto, tudo se configurava para que a Autoridade da Concorrência desenvolvesse uma análise que levasse à detecção dos mecanismos que pudessem proteger a procura destes fatores, quer dos fatores de rigidez que levam a manterem-se capturados pelo gás de garrafa, quer os tais fatores que configuram abusos de posição dominante neste mercado. Mas, surpreendentemente, num ponto mais à frente, o que é que se diz da análise do preço do gás de petróleo liquefeito em Portugal? Diz-se que a comparação que se faz entre Portugal e Espanha diz que, em Portugal, o preço do GPL é livremente determinado no mercado. Mal. Então não estou a perceber. Se existe fator de dominação do mercado do lado da oferta, na determinação da concorrência, se existe fatores de rigidez da procura que levam que os consumidores estejam capturados, como é que a Autoridade da Concorrência pode concluir que o preço do GPL em Portugal é livremente determinado pelo mercado? Senhor Presidente, há aqui qualquer coisa que não está bem. Ou é a análise da Autoridade de Concorrência que não está bem, então é preciso ser refeita, ou então é a incapacidade que a Autoridade da Concorrência revela na regulação deste mercado, nomeadamente na obrigatoriedade dos players que existem no mercado respeitarem as regras de concorrência do mercado. E o argumento, Senhora Presidente, de que é preciso ter cautela sobre as decisões judiciais recentes em Portugal e em Espanha, não pode levar-nos a concluir que os tribunais em Portugal vão legislar ou vão decidir da mesma maneira que decidam os tribunais em Espanha. Porque, Senhora Presidente, posso-lhe garantir, isto não é nenhuma bruxaria, posso-lhe garantir que a Comissão Europeia pouco se importa com esta questão do mercado de garrafa ao nível da União Europeia. Sabe porquê? Porque a maior parte dos países já não existe gás de garrafa. O gás de garrafa é tipicamente um produto que só existe nos países do sul da Europa ou então nos países chamados Terceiro Mundo. E, portanto, aí, Senhora Presidente, então nos países, se a gente vai para os países do Terceiro Mundo, não há regulação nenhuma, absolutamente nenhuma, não é? Há, se calhar, é o poder dos consumidores que se exerce de forma um bocado enviesada sobre os operadores que existem nos mercados desses países. Mas não vale a pena entrar por aí, porque isso não é muito, se calhar, muito técnico e muito polido discutir essa questão. Portanto, Senhora Presidente, o que eu lhe pergunto é o seguinte. Nós observamos a evolução do preço do mercado de energia em Portugal. E o que é que se vê a evolução do preço de mercado de energia em Portugal? Vê-se que os preços têm uma oscilação, que o regulador, ou melhor, o Estado, tem imposto às empresas de produção de energia um abaixamento de preços, que também afeta a comercialização do gás natural em Portugal. Portanto, esses preços têm vindo a baixar, mas os preços do gás de garrafa são rígidos. Não baixam, nem sobem. Aliás, só sobem, não baixam. E, portanto, Sra. Presidente, também aqui não funciona o mercado. Porque se existe rigidez na evolução dos preços de mercado do gás de garrafa, ao contrário do que existe no resto do preço, dos segmentos de preço de energia em Portugal, eu pergunto o que é que a Autoridade da Concorrência está à espera para interpelar os operadores que vendem gases de garrafa em Portugal e os obrigar a baixar o preço, ou pelo menos os obrigar a ter um comportamento em termos de preço semelhante àquele que existe no resto do mercado, cujos produtos têm origem, têm a mesma origem, que é o petróleo, portanto, que é, em caso, cada vez menos é a origem de petróleo, é mais, infelizmente, nas energias renováveis, mas não deixa de ser o mercado de petróleo ainda a condicionar bastante a evolução e o comportamento de preços no mercado dos produtos petrolíferos. Finalmente, Senhor Presidente, peço-lhe desculpa por esta tolerância e também peço desculpa à Senhora Presidente por me estar a estender um pouco. Queria-lhe fazer uma questão. Em Espanha, o preço dos gases de garrafa tem uma fórmula que é transparente, onde é mais ou menos parecida com a que existe em Portugal para a determinação do preço dos combustíveis. Em Portugal não existe transparência rigorosamente nenhuma sobre os mecanismos ou quais são os fatores que contribuem para a formação do preço no gás de garrafa. Não seria a altura de obrigar, digamos, o setor a ter uma forma de determinação dos preços de concorrência mais transparente, para que se possa evidenciar mais facilmente o tal poder dominante dos produtores na constituição de margens bastante acima daquelas que são praticadas nos outros mercados? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à resposta ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa, pela explicação detalhada de todas as preocupações que vê neste setor. Deixe-me começar por dizer que, relativamente a um dos seus primeiros pontos, que é o facto de ter sido uma das conclusões do relatório a identificação de algum exercício de poder de mercado por parte dos operadores, o poder de mercado em si só não é proibido. O que pode haver é abuso de posição dominante, abuso do poder de mercado. E nessas situações é quando a autoridade da concorrência deve intervir. Quando há evidência e há prova desse abuso, é quando a autoridade intervém. E eu dei há pouco um exemplo em que a autoridade da concorrência teve uma intervenção, nomeadamente entre o produtor, chamemos-lhe assim, Galp, e os seus distribuidores. A Autoridade da Concorrência não é um regulador de preços, não é um regulador. A Autoridade da Concorrência zela pelas condições de concorrência em todos os mercados. A regulação, primeiro, é uma opção do poder político. Pode haver variadas situações, em variados mercados que possam justificar, perante falhas de mercado, uma regulação de preço. Mas não é a Autoridade da Concorrência que deve, em princípio, fazer a recomendação de regulação de preço. Agora, o que fazemos é a identificação de situações de concentração ou não concentração de determinados mercados, fazemos a identificação de situações de abuso em determinados mercados e sancionamos-las, e fazemos sugestões que possam levar à melhoria das condições de concorrência nesses mercados. E foi esse o objetivo do estudo. Poderá haver outras soluções, mas que não nos competirá, como a Autoridade da Concorrência, preconizar. É verdade que a procura é inelástica? É. Aquilo que disse é verdade, a procura pelo gás de botija ela tem-se reduzido, como lhe disse, sobretudo no Butano, reduziu-se nos últimos 15 anos para cerca de metade. Há uma progressiva procura, aumenta a procura por gás natural nas zonas onde ele vai chegando. No resto dos países, sobretudo no norte da Europa, de facto é um mercado já mais residual, embora ele possa subir por outras vias, por via do lazer, por exemplo, para aquecimento dos pátios de restaurante ou de... Isto no segmento privado, nas esplanadas, não é? Pátios de esplanadas, ou por casa de campo, etc., de montanha, etc. Mas é residual, de facto, no nosso país não é residual. Esse é um ponto em que tem toda a razão. Mas o que nós procuramos é, de facto, melhorar os fatores de concorrência nestes mercados. E é esse o nosso papel. São essas as sugestões que fazemos. E volto a dizer, com o sancionamento dos operadores, que não... já houve uma grande da Galp confirmada já em tribunais também, há 2 anos, salvo erro. É sempre preciso ter evidência, não é? Cautelas relativamente à Espanha, que compete-nos também chamar a atenção para... Nós não dissemos que... não há, eventualmente, um preço, tudo, mutatis mutandis, ou comparando coisas comparáveis, mais elevado em Portugal. O que nós dissemos é que há que ter cautelas com o preço em Espanha, porque primeiro ele é regulado, e é regulado em certos momentos abaixo do preço de custo, o que tem depois uma fatura para o contribuinte, em determinados momentos, não foi sempre assim. Gostava também de chamar a atenção para o preço do gás butano e propano em termos de quilowatt-hora. Ele tem evoluído nos últimos 15 anos, mas também o da eletricidade e do gás natural, sobretudo entre 2000 e 2013 houve uma subida significativa, mas depois houve uma descida, portanto, Não é sempre a subir, há oscilações, e é nesse sentido que o mercado é livre. Sobe como desce. No mercado regulado, ele é fixo.
Muito obrigado. Terminamos esta primeira ronda. Eu diria apenas a Sra. Presidente da Grande Sintra as respostas. Esta matéria é um pouco como os combustíveis. Nós fizemos inúmeras audições. A Autoridade da Concorrência fez inúmeros estudos e ficou sempre a percepção de que algo nos escapava. Não nas evidências de práticas de abuso de posição dominante, dependência económica, ou até algumas práticas restritivas, mas ajudou muito, e julgo que vinha a ajudar uma pergunta do deputado do Bloco de Esquerda, ajudou muito, pelo menos a Autoridade da Concorrência dar-nos sempre a composição dos fatores que compõem o preço, quer seja... matéria-prima e a avaliação da evolução dos preços da matéria-prima antes e depois de impostos, as questões do transporte, as questões do armazenamento, no setor houve unbundling ou não, eu não sei se a autoridade tem no gás, porque de facto a percepção que fica é que depois parece estar tudo na mesma, a linguagem também é muito técnica e a percepção é que as pessoas continuam, apesar da mobilidade, que também pode não ir a benefício dos próprios fornecedores. Eu fui, por exemplo, confrontado com o desaparecimento de alguns fornecedores numa determinada zona do país, o que também levanta problemas, porque qualquer dia só há um fornecedor, o que torna muito complicado depois de ter mercado, não é? E portanto, não sei se a Autoridade da Concorrência, no estudo que fez, nos pode fazer chegar, senão agora, de facto... Porquê? Porque se for, por exemplo, matérias fiscais, aproxima-se um orçamento de Estado. Eu acho que os grupos parlamentares ficam todos com instrumentos para cada um, dentro da sua iniciativa, optar. O que é que pretendem fazer? Se a incidência deve ser na carga fiscal, se a incidência deve ser, porventura, numa intervenção mais regulada dos preços. Julgo que ajudava a percebermos um pouco melhor como é que estes preços todos se compõem. E a pergunta do deputado Bolsa, um pouco, havia uma que era pelo menos essa. Nos combustíveis nós temos isso quase exaustão, até comparativamente, o que é que acontece em termos de preço de matéria-prima em Portugal e em Espanha, o que é que acontece também em Portugal, o que acontece antes de impostos e depois de impostos, qual é a incidência da carga fiscal, se os grupos fomentassem a se entenderem, a exemplo de outras tarifa social, em termos de outra incidência, cada um dos grupos parlamentares, com esses elementos, para nós seria um instrumento útil. Não sei se esse é o papel da autoridade, mas como fez o estudo, se tiver isso, e se quiser fazer chegar, agradecemos, para distribuiremos aos grupos parlamentares. Assim sendo, eu passaria então agora à segunda parte, e cumprindo a nossa obrigação de audição segundo a Lei 4 das Entidades Reguladoras, que é o plano de atividades, onde essas matérias porventura podem ser postas de novo em cima da mesa. Sr. Presidente, tem a palavra para a apresentação. Julgo que os seus deputados têm todos na sua posse, mas hoje por acaso vê-se bem, mas têm todos na sua posse o plano de atividades. Sr. Presidente, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu espero que seja uma obrigação útil e agradável. Eu tentarei ser breve para deixar espaço a todas as questões. Relativamente à investigação das práticas restritivas da concorrência, esta é uma das prioridades muito claras da Autoridade da Concorrência para este ano, mas já o era também no ano passado. Só para dar uma ideia, nós recebemos quase um pouco mais de 450 exposições e denúncias tramitadas, que deram origem a 25 processos e 12 decisões, duas delas condenatórias, com coimas de cerca de 600 mil euros, e quatro decisões de compromisso. Isso relativamente às 12 que foram tomadas no ano passado. Foram feitas duas notas de ilicitude que dão asa agora no decorrer deste ano à resposta das entidades visadas e 9 aberturas de inquérito, tendo sido feitas também 2 operações de busca e apreensão a um total de 9 entidades. Já no primeiro semestre deste ano, continuamos a receber um número bastante elevado de exposições e denúncias tramitadas, 24 processos tramitados e uma decisão condenatória também no mercado da energia, isto no seguimento daquilo que foi conversado até agora, e com coimas no total de 38,3 milhões de euros. Foram feitas 10 aberturas de inquérito e operações de busca e apreensão em 12 processos, num total de 27 localizações no país. Relativamente à defesa judicial das nossas decisões, tivemos uma taxa de sucesso. Eu acho que isto é importante, porque muitas vezes se tem a sensação de que algumas das nossas decisões são contrariadas em tribunal, isso é normal e é totalmente possível que aconteça, mas a nossa taxa de sucesso total, incluindo questões processuais e substantivas, em 2016 foi bastante elevada, foi de 84%, sendo que se olharmos apenas para questões substantivas por infrações à concorrência, essa taxa foi de 100%. E tivemos um total de 11 milhões de coimas confirmadas pelos tribunais, isto durante o ano de 2016. Já durante o decorrer deste ano, tivemos um desenvolvimento importante relativamente, em termos de decisões judiciais, relativamente ao processo da banca, que permitiu que o processo passe para a fase seguinte e, porventura, a fase mais importante, que é a da resposta das visadas à nota de ilicitude que a Autoridade da Concorrência emitiu em 2015. Portanto, estamos em 2017 e só nesta altura é que, depois do ano que o Tribunal decretou de pausa relativamente a este processo, estamos novamente em posição de avançar com o processo, o que nos deixa bastante satisfeitos. Tivemos um retrocesso na segunda instância relativamente ao caso de abuso de posição dominante no setor farmacêutico, que foi confirmado pelo Tribunal da Concorrência, e que dizia respeito ao primeiro caso de abuso de posição dominante por esmagamento de margens. O Tribunal da Relação, já em junho deste ano, considerou que não devia ser responsabilizada a sociedade-mãe do grupo ANF, sociedade essa que consolidava a maior parte do volume de negócios do grupo. E, consequentemente, o montante global de coimas viu-se reduzido. Relativamente à decisão sancionatória já deste ano, a prática investigada dizia respeito a um pacto de não concorrência entre a EDP e o Continente, A autoridade condenou empresas dos grupos, quer EDP, quer SONAI, ao pagamento de coimas pela realização de um pacto de não concorrência no âmbito de uma parceria criada, uma campanha comercial chamada Plano EDP Continente, que ocorreu no contexto de liberalização da comercialização da energia elétrica e de gás natural em Portugal, momento esse que era de particular importância para a concorrência no setor. Por força do referido pacto, a EDP e a SONAI tinham-se comprometido a não entrar nos respectivos mercados, nomeadamente vinculando a SONAI a não concorrer na comercialização de energia elétrica em Portugal continental pelo período de 2 anos. E eu gostava de chamar a atenção para este caso porque é precisamente este tipo de práticas que nós olhamos com particular cuidado para as sancionar caso elas ocorram. Mas é preciso, de facto, chegar à situação em que as detectamos, investigamos e sancionamos. Processos em curso. Apesar daquela gralha que ali está em termos de valor, nós tivemos 10 aberturas de inquérito, 8 na área da grande distribuição, no setor da grande distribuição, estes são inquéritos já abertos este ano, um no setor dos seguros e outro no setor do tabaco. Diga? Não tem gralha? Ótimo. Sim, é 8-1. Foram visitadas 27 entidades diferentes, agora aqui com os números de 20 no setor da distribuição e grande distribuição, 5 no setor dos seguros, 1 no setor do ensino de condução e outra no setor do transporte fluvial turístico. Gostava de fazer aqui só um minuto de chamada de atenção para a importância do programa de clemência na atividade da Autoridade da Concorrência. O programa de clemência permite às empresas que denunciem à Autoridade da Concorrência um cartel em que tenham participado e que colaborem com a investigação, permite-lhes obter uma dispensa total de coima ou uma redução até 50% da coima aplicável. Isto é importante para nós como instrumento, porquê? Porque um cartel, para além de ser a infração mais grave à lei da concorrência, tem uma natureza secreta. Quer isto dizer que, obviamente, e em geral, as empresas têm todo o cuidado em não deixar nenhuma prova do estabelecimento deste cartel. Ou seja, é importante podermos contar com as denúncias feitas pelos participantes no próprio cartel para que, em alguns casos, possamos ter conhecimento da sua existência. Este é um instrumento já consagrado na legislação nacional desde 2006, que foi revisto depois em 2012, e que teve até à data 16 pedidos completos desde 2006. Estes pedidos de clemência originaram 36% das investigações de cartel efetuadas na Autoridade da Concorrência, ou seja, não são todas as investigações que fazemos de cartel, mas cerca de um terço das investigações que fizemos desde o início deste programa. O que constatamos é que há uma predominância muito clara nos pedidos de clemência por parte de multinacionais. Apenas 3 destes 16 pedidos foram feitos por entidades nacionais e 1 por um antigo administrador, que, como saberão, também podem ser abrangidos pelas sanções previstas na Lei da Concorrência. Controlo de concentrações, foram 63 as decisões tomadas em 2016, das quais uma decisão com compromissos e uma operação foi retirada pelos notificantes já em segunda fase. Em 2017, no primeiro semestre, houve 26 decisões finais, isto está mais ou menos em linha com os outros anos, sendo que este quadro mostra desde 2013 a evolução dos pedidos de operações de concentração. E dependendo dos anos, poderíamos ter mais, mas andam à volta de 50, 60 por ano. Temos ainda uma decisão a destacar, que uma decisão tomada em 2016 de passagem à investigação aprofundada, que é a fase em que a autoridade desenvolve as diligências complementares de investigação necessárias ao esclarecimento das dúvidas identificadas. Esta operação é uma operação de concentração entre a CIBS e os ativos da Unicre, e que suscitou à autoridade, numa primeira fase, preocupações importantes que levaram à decisão de passagem à segunda fase, decisão de investigação aprofundada. Que preocupações eram essas? Eram preocupações de potenciais entraves à concorrência de natureza horizontal, preocupações com potenciais efeitos verticais de encerramento de mercado na aceitação de cartões de pagamento, efeitos verticais de potencial encerramento do mercado à concorrência entre esquemas de pagamento, mas também é uma fase em que fazemos uma análise aprofundada de potenciais eficiências decorrentes da operação. Em termos de promoção da concorrência, e esta é uma das nossas prioridades ainda em 2017 e provavelmente também será em 2018, temos em curso, e iniciámos em 2016, uma campanha de combate ao conluio na contratação pública, cujo objetivo é sensibilizar as entidades adjudicantes e outras entidades relacionadas com a contratação pública para o impacto do conluio neste processo de contratação pública, mas também chamando a atenção para os benefícios da melhoria de eficiência dos procedimentos relativos à contratação. Esta campanha incluiu duas sessões públicas em Lisboa e Porto já em 2016, e em junho de 2017 tínhamos atingido um total de 12 mil participantes, no fundo pessoas ligadas aos processos de contratação pública e que queremos alertar para eventuais sinais de conluio. Notámos com agrado um aumento do número de exposições que nos chegaram já à Autoridade da Concorrência desde junho do ano passado, um aumento de 50% do número de exposições relativas à contratação pública ou a suspeitas indícios de conluio na contratação pública, com um aumento significativo também da qualidade dessas exposições, o que permite de modo mais fácil à Autoridade da Concorrência dar prioridade entre as várias exposições, tendo em conta esta qualidade, este incremento da qualidade, e também permite sermos muito mais eficientes e rápidos na atuação relativamente a estes indícios. Gostava também de chamar a atenção para a importância do novo Código dos Contratos Públicos, que consagra o acesso direto da autoridade às bases de dados das informações. A autoridade quer estar de modo direto, muito mais ativa na detecção de indícios de conluio na contratação pública, dado o peso desta despesa nas contas públicas e dada a predominância dado o peso de várias situações de cartel neste tipo de contratação. E para tal, o que nós gostaríamos era, de facto, obriga agora deste acesso direto consagrado no Código dos Contratos Públicos, poder aplicar filtros estatísticos que permitam detectar padrões suspeitos. E aqui gostava de dar apenas um exemplo de análise de dados concretos de contratação pública, em que vemos que em determinado momento haviam 5 empresas que davam preços bastante diferenciados, alguns entre os 10 e os 15 euros por produto, mas que a meio da tabela, como veem, passaram a atuar de maneira completamente coordenada, 5 empresas, ou seja, elas começaram por fixar um preço nos concursos a 15 euros, passaram mais tarde para cerca de 18 e mais tarde para 20 e foram subindo com o passar do tempo. No lado direito da tabela vê-se de facto o momento em que o cartel deixou de existir. E este tipo de análise, de maneira independente, feito de modo independente pela autoridade, pode levar à detecção de um número muito mais significativo de situações que nos suscitem preocupação. E, de facto, estamos muito apostados em poder desenvolver este tipo de análise a partir do momento em que passemos a ter, de modo concreto, acesso aos dados do portal base. Fizemos também um guia para associações de empresas em 2016, que pretendemos divulgar amplamente durante o segundo semestre de 2017, cujo objetivo é informar as associações de empresas e as suas associadas sobre decisões ou comportamentos a evitar, por forma a assegurar o respeito pelas regras de concorrência. Outro dos aspectos muito importantes, e sem prejuízo da relação já histórica e constante da Autoridade da Concorrência com dois reguladores setoriais, nomeadamente a ERSE e a ANACOM, há vários outros reguladores, nomeadamente na área financeira, com os quais gostaríamos de ter uma relação mais próxima, sobretudo no sentido de prevenir ou eliminar barreiras regulatórias à concorrência, mas também alertar, e neste caso em concreto das equipas de supervisão, alertar para indícios de existência de cartel ou outras práticas restritivas da concorrência nesses setores. Para além disto, para além desta relação mais próxima com outro tipo de reguladores setoriais, estamos também a promover o guia das associações de empresas, como disse, junto das associações setoriais e não só industriais, mas também no ramo financeiro, onde achamos que deve haver uma maior promoção quer da lei da concorrência, quer do programa de clemência. Em termos de avaliação de políticas públicas, em 2016 a Autoridade da Concorrência continuou a ter uma ligação muito profícua relativamente à nova legislação e pareceres que emitiu sobre nova legislação, no sentido de evitar obstáculos às condições de concorrência em vários setores. Em 2017 essa atuação continua em setores variados. Mas temos, de facto, uma terceira prioridade, se puder sintetizar desta maneira, para além, como já disse, do reforço da investigação. Em segundo lugar, a campanha de combate ao calúnia na contratação pública. Em terceiro lugar, há uma prioridade também muito forte para nós, que é este projeto de avaliação do impacto concorrencial de políticas públicas no setor dos transportes e em 12 profissões liberais autorreguladas. Este é um trabalho longo, isto é, começou em setembro de 2016 e está a decorrer até ao primeiro trimestre de 2018, mas com um potencial impacto muito significativo. Estes setores dos transportes e das 12 profissões liberais autorreguladas, que inclui advogados, inclui engenheiros, inclui auditores, inclui arquitetos, enfim, uma série de outras profissões, foram escolhidas tendo por base os seguintes critérios: a importância para a competitividade externa e para as exportações do país, o seu peso no consumo interno e o seu contributo para a empregabilidade. Numa primeira fase foram mapeados mais de 140 mil diplomas, foram selecionados cerca de 1.600. Na segunda fase foram identificados artigos que estabeleciam potenciais barreiras à concorrência. Numa terceira fase, que é aquela onde estamos, procedeu-se e continua-se a proceder à análise destes mesmos artigos e potenciais barreiras à concorrência. Já estamos a falar de cerca de 2.000 artigos com potenciais barreiras. Nas próximas fases, far-se-á, depois desta análise concluída, uma formulação de recomendações, tendo, por fim, um relatório que será entregue ao Governo relativamente a estes setores de que falámos. Eu passaria muito rapidamente só a uma série de iniciativas tomadas já este ano. Temos uma newsletter mensal, quer em português, quer em inglês, com a atividade da Autoridade da Concorrência, que resume, para quem esteja interessado, toda a atividade da Autoridade a cada mês. Organizamos seminários abertos a todos os interessados sobre temas de concorrência, todos os meses também. Continuamos a dar publicação. Continuamos a publicar a revista da concorrência e regulação e iniciámos em junho, algo que estava previsto nos nossos objetivos, um novo portal de denúncias que permite uma maior eficiência no tratamento de todas as denúncias que nos chegam. Como viram, são várias centenas por ano e às quais pretendemos dar a melhor atenção. Fizemos também em maio de 2017 a Conferência Anual da Rede Internacional de Concorrência, com mais de 600 representantes de mais de 100 jurisdições, e tivemos nesta conferência a primeira sessão de política de concorrência em língua portuguesa, juntando quer a Autoridade da Concorrência, quer os nossos homólogos do Brasil, de Moçambique, Cabo Verde e Angola, homólogos ou representantes de ministérios que tenham estas incumbências. Juntámos também as Nações Unidas, a OCDE e a DG Concorrência a este seminário, totalmente em português. Isto contribui, não só isso, mas várias outras iniciativas, nomeadamente as prioridades em termos de reforço da investigação e as várias campanhas em prol da política de concorrência, contribuiu para a afirmação da autoridade como referência entre os seus pares, razão pela qual fazemos parte do Comitê Coordenador da Rede Internacional de Concorrência e presidimos com a US Federal Trade Commission a um dos grupos do ICN. Eu passaria, se calhar, só ao plano financeiro, uma palavra muito, muito breve. Nós temos um orçamento de receita este ano aprovado cerca de 11 milhões, com um orçamento de despesa aprovado cerca de 10 milhões. Como sabem, o nosso modelo de financiamento, que é um modelo já estabelecido desde 2003 e revisto em 2014, conta com transferências de várias entidades reguladoras, num montante de 10 milhões. Estas transferências estão previstas na Lei Quadro das Entidades Reguladoras e prevê a transferência de um montante entre 5,5% a 7% dos orçamentos de cada uma destas entidades. Tipicamente, o montante transferido é de 6,25%. E estamos neste momento a determinar o nosso orçamento para 2018. Não me queria alongar muito mais, mas penso que dei uma ideia relativamente ampla.
Sim, senhora, muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então agora às perguntas dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Carlos Silva,
Justiça Alcântara. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento a Autoridade da Concorrência. As minhas saudações até pela oportunidade que este Parlamento tem para discutir assuntos tão importantes para a política económica do país, nomeadamente nesta área da concorrência. E queria começar por expressar o nosso reconhecimento por uma mudança estrutural incitada em Portugal a partir de 2012, no que toca ao quadro institucional e normativo da autoridade. E recordo exatamente, é evidente que isto incorporou todos os aspectos que já vinham desde 2003, da então lei da concorrência, mas não posso deixar de referir à aprovação em 2012 da nova lei, a criação do Tribunal da Concorrência, de Regulação e Supervisão e a Lei Quadro das Entidades Reguladoras e os novos estatutos da autoridade. Qualquer um destes instrumentos foi muito escrutinado e trabalhado neste Parlamento, nomeadamente, portanto, por esta Comissão. Portugal, com este quadro normativo, convergiu no domínio da concorrência com as melhores práticas europeias e criou-se uma cultura de concorrência que tende a criar confiança nos investidores e confiança essa necessária para o crescimento económico, para a inovação e para a criação do emprego. Só uma economia com um mercado pujante e concorrencial tem condições para servir os consumidores, baixar os preços e melhorar as condições de bem-estar das populações e dos consumidores em geral. Após este quadro geral de introdução, iria colocar algumas questões, que algumas das quais a senhora Presidente já referiu na sua intervenção inicial, mas que, no entanto, reforço e, eventualmente, se tiver mais respostas a dar, agradecemos. A Autoridade da Concorrência abriu um inquérito à EDP para investigar eventuais ilícitos de concorrência. Eu gostaria de saber em que fase se encontra e como prevê que a EDP venha a devolver as subcompensações apuradas. Quanto à análise dos preços de combustíveis em painéis da autoestrada, a Autoridade da Concorrência tem emitido alguma informação sobre o tema. Pergunto se já tem informação suficiente que permita retirar conclusões quanto ao mecanismo de atualização de preços. Eu acordo que uma última audição no Parlamento, não sei se aqui, se na COFMA, porque eu estou neste duplo papel, terá referido que estavam a encontrar informação suficiente para poder responder sobre esta matéria ao Parlamento. Uma outra questão que mais de caráter financeiro, que se prende mais com a COFMA, mas no entanto também se mistura com a questão dos consumidores e por isso aqui não deixo de colocar. No mandato passado, ainda do anterior Presidente da Autoridade, foi aberto um processo de investigação à banca. Eu pergunto se já foi concretizado, se há conclusões ou se ainda existem novas frentes de de fiscalização. Eu recordo-me ter lido notícias já há um tempo atrás de que as conclusões só seriam retiradas em 2018, ou pelo menos as decisões finais seriam em 2018. Pergunto como é que está essa questão. Por outro lado, as comissões bancárias não param de aumentar. Aqui neste caso, infelizmente, é na generalidade dos bancos. Portanto, não verificamos aspectos diferenciadores e concorrenciais em matéria de comissionamento da banca. E eu pergunto, porque também numa última audição a Sra. Presidente referiu que estava à procura de dialogar mais com o Banco de Portugal enquanto entidade de supervisão. Portanto, eu pergunto se eventualmente houve desenvolvimentos nesta matéria. Dado que, em termos concorrenciais, o consumidor não percepciona. Chegamos ao banco e as taxas são as mesmas. O único ponto comum é que são altas. E nessa circunstância, portanto, acho que há qualquer coisa a fazer neste âmbito. Qualquer coisa que será muito, com certeza. Quanto às buscas e apreensão efetuadas nos últimos dias nas seguradoras, também gostava de ter alguma informação, presumo que está em segredo de justiça, mas se nos puder fornecer alguns elementos relativamente a que tipo de práticas e crimes estão em causa, seria importante. Provavelmente de formação de preços, de comercialização, não sei, portanto seria importante. Um outro tema que pretendia abordar e que a Sra. Presidente já o abordou com propriedade é o da contratação pública, mas eu penso que é sempre bom insistir neste tema. Falar de concorrência normalmente associamos sempre ao setor privado, mas hoje em dia, mais do que nunca, acho que falar de concorrência no setor público é muito importante, até porque os volumes de poupanças nas contas públicas que os senhores da autoridade referem como sendo possíveis são muito, muito interessantes, até desde logo porque a contratação pública representa 20% da despesa total do país, cerca de 10% do PIB, e em matéria de conluio pode ir de 1.500 milhões a 3.500 milhões, sendo que este limite máximo se aproxima do que é o déficit público do país em cada ano que passa. Portanto, este tema é por demais evidente que é de muito grande importância para o contexto da economia nacional. Portanto, pergunto como é que está a evoluir o plano estratégico de ataque a estas questões de conluio na contratação pública, em que fase se encontra, e como, eu não sei se o vosso plano, não tive a oportunidade de ler com detalhe o plano de atividades, não sei até que ponto tem informação sobre a distribuição de contratos públicos, ou seja, por procedimento, números de contratos e valor possível, ou seja, procedimento entre concurso público, ajuste direto e contratos através do sistema partilhado de compras. Qual é o número médio de concorrentes por procedimento, se possível, nessa informação? Ao que sabemos, mais de 80% dos contratos são por ajuste direto e estes representam metade do valor da contratação, isto é assustador, e como pensa a autoridade inverter esta situação, transformar estes ajustes diretos em formas de contratação mais competitivas e com isto promover uma boa utilização dos dinheiros públicos. Já que, e também são dados vossos, e portanto acho que é importante referi-lo e serem de conhecimento, um concurso público representa uma poupança ou um ganho na ordem dos 4% por contrato. Isto é muito significativo. Também pergunto como tem funcionado a colaboração com o Tribunal de Contas, a ESPAP e a NCI. Sr. Presidente, eu pedi alguma tolerância na medida em que na nossa primeira audição, o Bloco de Esquerda falou 13 minutos.
Não precisa justificar. Epá,
eu ainda tenho algumas questões. De cerca de 13 minutos. E já agora, em jeito de acréscimo e justificação, eu dispenso a minha segunda ronda, por um lado, e por outro, eu na primeira ronda não gastei o tempo todo. Posso continuar? Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou tentar ser o mais breve possível, tenho ainda um conjunto de questões, e se calhar vou ultrapassar esta questão dos indicadores, dado que a Sra. Presidente já deu vários indicadores. No plano de atividades, com certeza, encontramos resposta para muitas das questões que eu aqui trago. No entanto, gostava de saber, relativamente à divisão entre investigação a cartéis, investigação a abuso de posição dominante e operações de concentração, um detalhe mais, em termos de número de operações que estão a acompanhar, gostaria de ter esse detalhe. Agora, estou aqui a saltar e nessa circunstância peço desculpa de demorar um pouco mais. Se bem percebi, houve um reforço de meios informáticos e foi criada uma plataforma online de denúncias. Gostaria que nos desse conta desses procedimentos que lhe estão associados e em que medida está a contribuir para os bons resultados da autoridade. Em termos de pessoal, que é sempre uma matéria problemática para as entidades reguladoras, como qual foi a evolução, se continua ou se consegue assegurar com celeridade e rigor técnico todas as decisões que a autoridade é chamada a preferir, e relativamente ao processo decisório, que é sempre um aspecto bastante sensível, se considera que tem assegurado os mecanismos que reforcem o controle interno, no que toca ao processo decisório. Este é dos pontos mais sensíveis de qualquer autoridade reguladora. Em tempos tivemos, e já se referiu a ela, a apresentação da unidade de avaliação das políticas públicas, se está implementada, se continua a ser implementada. Um dos seus principais objetivos era o levantar de barreiras do ponto de vista da legislação e regulamentação. Pergunto se continua a ser essa a peça central ou, e se, eventualmente, já apresentaram propostas de alteração legislativa para os vários setores de atividade económica. De início, esta unidade concentrou-se muito em matérias relacionadas com o ambiente. Parece-me que agora, e pelas notícias que temos, a questão energética, em conjunto com a ERC e com a ENMC, tem sido um tema de abordagem, as comunicações com a ANACOM e os transportes com a AMT. Que outras áreas têm acompanhado e se prevê o seu alargamento a outras áreas? Pelo que percebi, as profissões liberais é um tema. Mas, portanto, também sobre isto, talvez uma abordagem seria importante. Em matérias de práticas individuais restritivas de comércio, as competências da ADC passaram para a ASAI e pergunto como é que a colaboração se mantém. E, por fim, para terminar, a questão da diretiva de private enforcement. A diretiva continua, a transposição continua adiada, atrasada. Gostaria de conhecer as razões pela qual, assim é, na medida em que da parte da Autoridade da Concorrência foi concluído todo o processo, consulta pública, etc., entregue ao Governo, se bem sei, mas parece que há um atraso grande na transposição da diretiva. Como prevê a conciliação entre o public e o private enforcement, e se isso, e de que forma é que isso poderá levar a que não se diminua a componente de investigação pública? Em que medida é reforçada a competitividade da economia e são protegidos os interesses dos consumidores através desta transposição. E aqui ia tocar num ponto que é o papel das associações empresariais. Eu percebi que a autoridade fez algum trabalho nesses aspectos da defesa e promoção da concorrência e como é que acha que vai ser possível às associações defenderem aquilo que é uma linha muito ténue enquanto entidades que acompanham os seus associados e simultaneamente defenderem do ponto de vista da concorrência os interesses daquilo que é o interesse público. Portanto, em que medida é que prevêem que se consiga articular? Para fechar, e uma vez que falou no seminário, eu pergunto se definitivamente temos a possibilidade de ter a cooperação com países de origem e de expressão portuguesa, como tem evoluído essa rede lusófona, e se já existem condições para a criação do espaço comum de concorrência em Portugal. Até porque boa parte das nossas exportações se dirigem a esses países. E, por fim, solicitar-vos talvez uma atualização do vosso site, na medida em que relativamente à revista de concorrência, concorrência e regulação, está publicada até 2013. Não vi mais do que isso. Portanto, é uma sugestão que eu deixo, na medida em que é um bom instrumento de trabalho e uma boa ferramenta. Portanto, aqui fica. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado. Tolerância em razão da matéria e da importância destas audições, que quer do plano de atividades, quer do regulador em causa. Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Carlos Silva, por todas estas questões. Eu acho que tocou praticamente na grande maioria de questões que nos ocupa sempre, mas em particular este ano. Se calhar vou começar mesmo pela primeira, e que tem a ver com a atuação da Autoridade da Concorrência relativamente aos chamados QMEC. Eu acho que valerá a pena fazer um ponto sobre este tema. Eu queria, antes de mais, dizer que a Autoridade da Concorrência agiu, a meu ver, desde sempre, de forma exemplar neste dossiê, e o seu objetivo é sempre contribuir para a salvaguarda dos interesses dos consumidores. Eu ousaria mesmo dizer que a Autoridade foi a única entidade que, de forma permanente e regular, desde 2004, alertou e agiu dentro dos seus limites e das suas competências para as sobrecompensações que os QMEC representam. Desde logo, em 2004, meses antes do decreto-lei que transformou os CAE em QMEC, e que foi depois publicado em dezembro desse ano, a Autoridade entregou ao Governo, da altura, um estudo muito crítico dos QMEC, e que referia, nomeadamente, que enquanto estes esquemas de pagamento garantido estiverem em vigor, constituirão um incentivo ao incumbente para distorcer os preços. A nossa preocupação, obviamente, é sempre a distorção das condições de concorrência. Depois, mais tarde, em 2009, a Autoridade publicou um relatório sobre os preços grossistas da energia elétrica em Portugal, onde volta a alertar para os potenciais efeitos que as compensações QMEC poderão ter sobre a conduta em mercados da EDP. No mesmo relatório, a ADC questiona os pressupostos de cálculo dos QMEC, nomeadamente na componente de revisibilidade. Tudo isto está disponível no nosso site. Em 2013, a ADC emitiu uma recomendação ao Governo para que revisse o mecanismo de revisibilidade dos QMEC, instituído no Decreto-Lei de 2004 que referi, de forma a que as compensações se determinassem apenas na base de comportamentos eficientes. Recomendou também que essa revisão fosse submetida à Comissão Europeia, mais uma vez, para avaliar do ponto de vista dos auxílios de Estado. E recomendou que se lançasse uma auditoria independente no sentido de avaliar o risco de sobrecompensação e apuramento dos valores. O mecanismo foi revisto em 2014 e a auditoria independente foi lançada e terminada em 2016. A Autoridade da Concorrência foi um parceiro ativo nessa comissão de acompanhamento da auditoria e subscreveu o relatório final, que, entre outras medidas, apontava para a devolução aos consumidores de um montante mínimo de 46 milhões de euros. Na sequência dessa auditoria, em 2016, a ADC abriu um processo sancionatório que decorre dentro dos prazos previstos na lei, tendo já sido pedidos elementos relevantes. A nossa intervenção terá sempre como objetivo último garantir a existência, como já referi, de condições de concorrência nos mercados associados ao setor, em particular no mercado do serviço de telerregulação ou de contratação de banda de regulação secundária. No entanto, relativamente àquela que foi a sua questão e que é o pagamento das sobrecompensações ou a devolução das sobrecompensações, a ADC não tem qualquer tipo de poder para efetuar essa devolução. No entanto, houve um relatório da auditoria que determinou essa sobrecompensação, o qual a ADC subscreveu. O que eu gostaria também de dizer, para terminar relativamente a este dossiê, que para nós não é um dossiê novo em termos de análise dos QMEC, é que a energia continua a ser uma das grandes preocupações da autoridade, pelo caráter transversal que desempenha na nossa economia, e, como já referi também há pouco, ainda recentemente, este ano, a autoridade emitiu uma decisão condenatória dos grupos EDP e Sonae por uma cláusula de não concorrência no mercado de eletricidade. E sendo uma prioridade para a autoridade, trabalhamos em colaboração estreita com o regulador setorial, a ERSE, sobretudo a ERSE, para tornar o mercado de energia mais competitivo e mais, no fundo, mais competitivo também para as empresas, para os consumidores, mas também empresas. E, portanto, esse é o nosso compromisso, foi e será o nosso compromisso. Desde, relativamente ao outro tema que referiu dos painéis nas autoestradas, relativos ao preço dos combustíveis líquidos, Desde a última comissão em que estivemos, continuámos esse trabalho, mas é um trabalho que ainda não está terminado. Fazemos, de facto, entre outras coisas, fazemos a revisão de todas as recomendações que foram feitas pela Autoridade da Concorrência em 3 estudos nos últimos anos. Verificamos o nível de implementação dessas recomendações e olhamos também para a experiência internacional relativamente aos painéis rodoviários, para perceber de que maneira eles se podem tornar mais eficientes, se tal é possível. Na verdade, os preços já são publicados também pela Direção-Geral de Energia e, portanto, os preços são conhecidos e, dessa forma, quem quiser ter o preço do seu combustível alinhado com a concorrência pode consultar os preços no próprio site da DGEC. Não precisa de. Não há necessariamente aqui uma prática ilícita. Relativamente à banca, eu se calhar passaria só aqui muito rapidamente a um slide que já usei noutra comissão para falar daquilo que nos espera. Como disse, eu vou passar diretamente para 2017. Agora, em junho, houve uma decisão do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão sobre o acesso ao processo, que permitiu finalmente desbloquear a fase da resposta das visadas à nota de ilicitude que foi emitida pela Autoridade da Concorrência em maio de 2015. Sendo assim, até ao final de 2017 esperamos a resposta às acusações, a resposta que é esperada por parte dos bancos visados, sendo que, na ausência de novos incidentes processuais, e tenho sempre que fazer esta ressalva, porque de facto este processo foi iniciado em 2013, teve vários incidentes processuais, até, de facto, em 2018 esperamos poder finalmente ter uma decisão da autoridade relativamente a este caso. Relativamente às comissões bancárias, antes de mais nós vemos necessidade de promover a visibilidade da lei da concorrência no setor financeiro. Para nós é um ponto muito forte. Talvez por ser um setor com muita legislação ele próprio, quer na área bancária, quer na área de mercados, quer na área dos seguros, todas essas áreas têm uma legislação e uma regulação muito forte, muito extensa. A lei da concorrência, no nosso entender, tem ficado para a segunda prioridade, chamemos-lhe assim, nesses setores. E, portanto, vemos como muita necessidade, como essencial e prioritária o aumento da visibilidade da lei da concorrência nesses setores, e é nesse sentido que promovemos, junto de todos os reguladores setoriais, em particular os financeiros, um seminário em que faremos este ano ainda uma exposição daquilo que são os traços principais da lei da concorrência e alertamos para indícios de prática restritiva da concorrência em cada um desses setores, para que também possa haver uma relação bilateral, mas também não só nossa em relação aos reguladores setoriais financeiros, mas também desses reguladores em direção à autoridade da concorrência, no sentido de nos alertar para sinais preocupantes ou sinais de ilícito relativamente à lei da concorrência. Vemos também que existe, mas isto não é de agora, existe sempre nem sempre a autoridade da concorrência ou a lei da concorrência estará em linha com as preocupações e vice-versa, com as preocupações prudenciais destes reguladores. E, portanto, quando vemos um aumento das comissões bancárias ou outras, um aumento pode ser um aumento dos prémios nos seguros, pode ser um aumento de comissões em geral no setor financeiro, pode ser porque os próprios operadores veem como necessário esse aumento, e isso poderá ser totalmente lícito. Poderá ser, a minha segunda hipótese, poderá ser por existência de cartel, e nós temos um caso de cartel na banca que está a seguir o seu trâmite, e pode ser também eventualmente por indicação mais expressa ou menos expressa de um regulador prudencial, no sentido de acautelar questões de solvência. E é isso que nós não queremos que aconteça, porque os interesses dos consumidores devem ser acautelados. E, portanto, temos de facto este diálogo em curso, que pretendemos continuar, e é algo em que nem sempre vamos estar de acordo, mas que continuamos. Mas queremos tê-lo e estamos a tê-lo. Relativamente ao caso, às buscas efetuadas em seguradoras, apenas posso dizer que é por indícios de práticas restritivas da concorrência, a existência possível de cartel e mais por estar em segredo de justiça não poderei adiantar. Relativamente ao setor público, como disse, e bem, a concorrência também se aplica, aplica-se não só ao setor privado, mas também ao setor público. Falámos de volumes de poupança possível, vou voltar a dar os nossos números estimados. Como referiu, a contratação pública representa cerca de 10% do produto interno bruto. Se estimarmos que os sobrecustos com ineficiências neste processo de contratação pública, ineficiências pode ser muita coisa, pode ser corrupção, pode ser conluio, pode ser mau desenho dos procedimentos concursais, se estimarmos que este sobrecusto pode representar entre 10% a 25% do valor dos contratos, de facto leva-nos aos números que referiu, entre cerca de 1,8 a 3,5 mil milhões de euros, o que é muito significativo e pode ser um valor próximo do nosso déficit público anual. E daí termos estabelecido esta área do combate ao conluio na contratação pública como uma das prioridades para a autoridade da concorrência, porque do ponto de vista da concorrência promove de facto a lei da concorrência no fundo, promove está-me a faltar a palavra. A lei da concorrência passa a ter uma maior atenção por parte das entidades, como por outro lado também se combate todos os fenómenos conexos e que referi, que não passam só pela existência de cartel ou de conluio. Nesse sentido, a nossa colaboração, quer com a ESPAP, quer com o Tribunal de Contas, quer com o INPIC, é muito importante. E relativamente ao acesso aos dados do portal base, já consagrado agora na nova lei dos contratos públicos, é muito importante de facto nós possamos ser mais autónomos na detecção de indícios. E portanto este passo dado na nova lei é muito, muito importante, mas eu só espero o melhor da colaboração e da cooperação com estas entidades, que é o que tem acontecido até agora. Pediu-me também algum detalhe entre número de processos, quer de abuso de posição dominante, quer de cartel, quer de acordos verticais. Eles são, neste momento, no total de 23 processos abertos na autoridade, são 3 por abuso de posição dominante, 9 por cartel e 11 por acordo vertical, ou acordos verticais. Em termos de pareceres de políticas públicas e outros de reguladores, de facto, eles são constantes relativamente à ERS, à NMC, à ANACOM, mas isso já vem de trás, também não é só de agora, com a AMT também. Queremos melhorar, de facto, também a nossa presença em termos daquilo que é a avaliação das condições de concorrência na legislação na área financeira. Quer que eu seja mais rápido? Pronto. E com a OCDE, como já referiu. Private Enforcement, última palavra. Private Enforcement. De facto, nós entregámos em junho do ano passado o anteprojeto ao Governo, a quem agora compete a fazer avançar. Já está fora do nosso controle.
Muito obrigado. Como as perguntas foram bastantes, e tendo em conta com a ação da autoridade da concorrência, a mesa teve a mesma tolerância com respostas na expectativa e na esperança que os outros grupos parlamentares não repitam. Estão completamente à vontade, é só chamar a atenção que a nossa audição se prolongará pela tarde dentro, mas se pudermos ser todos... Eu tenho expectativas que o Bloco de Esquerda não será como o PSD, e isso dá-me a garantia...
Thank you.
Vamos continuar. Apelo aos grupos parlamentares que agora façam perguntas focadas em áreas que ainda não foram tocadas ou, eventualmente, a precisar uma outra área que já tenha sido tocada. Deputado Ricardo Bexiga, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por um tempo ser mais breve que os grupos parlamentares que nos antecederam. Sobre esta parte da audição, também gostaria de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, os membros do Conselho de Administração da Autoridade para a Concorrência e também os técnicos que os acompanham. De facto, esta parte da audição destina-se não a um relatório de atividades, não a analisar um relatório de atividades, que parece que até agora tem estado um pouco isso na berlinda, mas a analisarmos o plano de atividades para 2017 e a programação do seu desenvolvimento. Lemos com atenção o plano de atividades apresentado e assistimos também com atenção à exposição que aqui fizeram e confesso que há algo que me surpreende neste plano de atividades. É que o Conselho de Administração não faz um diagnóstico. Isto é, não transmite do ponto de vista de ponto de partida para aquilo que são as ações principais para o desenvolvimento do vosso plano de atividades para 2017, aquilo que entendem que não está bem, aquilo que entendem que está pior. Isto é, nós não sabemos da parte do Conselho de Administração da Autoridade quais são os setores mais críticos, quais são as práticas anticoncorrenciais que mais vos preocupam, qual é, no fundo, o ambiente regulatório que neste momento se vive em Portugal no que diz respeito à defesa da concorrência, quais são as principais ações e as principais medidas que, do ponto de vista de promoção da concorrência em Portugal, devem ser assumidas. E o facto de não existir esse diagnóstico, e gostava, e essa era a minha primeira solicitação, é que nos fizessem o diagnóstico do estado da concorrência neste momento em Portugal, quais são as situações que mais vos preocupam, quais são os setores que mais vos preocupam, e em função disso, também não encontramos aqui objetivos prioritários. Não é a primeira vez que fazemos audições do plano de atividades da Autoridade da Concorrência, e se verificarmos o plano de atividades para 2016, sinceramente, não vemos muita diferença. E o que eu gostava de saber era quais são as vossas prioridades neste momento de intervenção. Designadamente, quais são os mercados que neste momento mais vos preocupam. Concretamente, há um conjunto de mercados que estão em fase de abertura, o caso, por exemplo, dos transportes, o caso da energia. Temos também situações complicadas na área das telecomunicações e do serviço postal. Temos situações complicadas no setor da distribuição, designadamente com um conjunto de práticas, a nosso ver, anticoncorrenciais, que os detentores dos grandes centros comerciais fazem, designadamente das grandes superfícies, aos pequenos produtores e aos pequenos fornecedores. E, portanto, quer do ponto de vista setorial, quer do ponto de vista de práticas anticoncorrenciais e que prejudicam a livre concorrência e, portanto, o desenvolvimento dos setores económicos em Portugal, quais são as prioridades identificadas para 2017, para a vossa intervenção em 2017? Outra situação que também é abordada, mas a nosso ver de uma forma não identifica com suficiente clareza aquilo que entendem que são também passos fundamentais para 2017 da intervenção da Autoridade da Concorrência, tem a ver com a coordenação da vossa atividade com outras entidades públicas, sobretudo com outras entidades regulatórias setoriais. Há em Portugal ainda uma certa confusão na definição daquilo que são as áreas de intervenção da Autoridade da Concorrência, daquilo que são as áreas de intervenção das outras entidades regulatórias e muitas vezes não se sabe muito bem até onde é que vai a responsabilidade de uma e de outra e há até a ideia que há uma grande confusão do ponto de vista daquilo que são essas intervenções, criando até uma certa desresponsabilização daquilo que falha quando é identificado um problema num determinado setor de atividade. E, portanto, do ponto de vista de eficiência de mercados, perguntava-vos também qual é a vossa perspectiva no sentido de uma melhor e maior coordenação e até uma maior transparência do ponto de vista daquilo que é a coordenação de atividades da Autoridade da Concorrência com as outras entidades regulatórias. Por último, o plano de atividades fala também do plano de meios. Perguntava-lhes, então, face àquilo que são as prioridades de intervenção definidas no vosso plano de atividades e perante o diagnóstico que fazem do que é mais urgente no sentido de intervir imediatamente para corrigir essas práticas anticoncorrenciais, perguntava-vos se, do ponto de vista de plano de meios, são suficientes para aquilo que são as atividades fundamentais a desenvolver em 2017. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, até pelo poder de síntese. Peço também o poder de síntese a ser o Presidente da Autoridade da Concorrência, mas tem a palavra.
Muito obrigada. Vou, de facto, fazer o possível, usando a minha capacidade de síntese, para responder às questões do Sr. Deputado Ricardo Bexiga. Relativamente ao plano de atividades, deixe-me dizer que eu também integrei a Autoridade da Concorrência em dezembro, quando o plano de atividades já tinha sido entregue. E, portanto, houve uma preocupação em manter aquilo que já havia sido definido, reforçando alguns dos aspectos ou algumas das prioridades que já tinham sido definidas. Isto é, aquilo que eu disse no início relativamente à investigação, ela já era uma prioridade da Autoridade de Concorrência. A minha preocupação, quando integrei a Autoridade, mesmo no final de novembro, e tendo já sido definidas o plano de atividades para 2017, foi reforçar esta prioridade que era a investigação. E é isso que temos estado a fazer. Relativamente às prioridades, elas, no meu entender, não devem ser demasiadas e são três, sendo que uma é, como já disse, o reforço da nossa investigação e da nossa capacidade de investigação, sobretudo para setores que tenham um impacto forte no consumidor final, e é isso que temos estado a fazer. Nós fizemos 8 aberturas de inquérito relativamente à distribuição e à grande distribuição já em 2017. Temos estado em setores onde tipicamente há um impacto forte no consumidor final, e referi estes 8 em particular, mas os outros também já os referi, em particular este último que abrimos na área dos seguros. Agora, a prática que mais nos preocupa é e será sempre a do cartel, porque o cartel é a infração mais grave à lei da concorrência e tem um impacto imediato nos preços ao consumidor. Portanto, esta é a prática que nos sempre preocupa, é transversal, a prática é independente dos setores, mas se pudermos cruzar a cartel, que é a prática em termos de matriz, cartel com setores que mais tenham impacto no consumidor final, acabamos por obter as nossas prioridades em termos setoriais. É difícil às vezes sabermos onde é que vamos chegar no final do ano com esta matriz, mas dentro daquilo que são os indícios que vamos detectando, daremos sempre prioridade a cartéis, por um lado, e setores com impacto no consumidor final, por outro. Em termos de outras prioridades, como já disse, reforço da capacidade de investigação e da investigação efetiva, contratação pública, como já referi, e, por outro, finalizar as recomendações que estamos a desenvolver com a OCDE na área, no setor vasto dos transportes e das 12 profissões liberais autorreguladas que também já referi. Relativamente ao setor dos transportes, e falou aqui de setores que estão em mutação, digamos assim, e falou, penso que falou do setor dos transportes na área dos táxis e outras plataformas semelhantes, digamos assim. A autoridade é favorável e será sempre favorável à concorrência e aos consumidores neste mercado. No entanto, o que queremos é que haja, achamos que deve haver legislação que seja aplicável em iguais moldes a todos. Ou seja, nós não somos favoráveis nem a uns nem a outros, mas queremos e gostamos que haja concorrência desde que o consumidor seja beneficiado por essa concorrência. É inegável que a entrada de novos modelos de negócio nos obrigou a repensar este mercado, e nesse sentido fizemos recomendações no sentido de reduzir um eventual número excessivo de regras existente na legislação atual. parecemos e demos de facto um parecer nesse sentido, que a regulamentação dos serviços de táxi já era algo obsoleta, algo que os novos modelos de negócio vieram tornar mais evidente, e achamos que neste, como em qualquer outro mercado, a regulação deve cingir-se ao mínimo necessário para endereçar falhas de mercado. Relativamente à atuação dos reguladores, esta é precisamente a mesma matriz que lhes aplicamos, isto é, a regulação deve existir quando existem falhas de mercado, ela deve ser aplicada por esses reguladores. A autoridade não é um regulador, a autoridade zela pela aplicação da lei da concorrência entre vários setores. Nesse sentido, na nossa relação com outros reguladores não há confusão. Ou não nos parece haver confusão. Pode haver interesses que não são sempre coincidentes, mas cada um tem a sua função bastante clara, isto no meu entender. Mas mesmo na atividade não nos parece que, se tiver algum exemplo concreto, agradeço-lhe, podemos eventualmente até continuar a falar depois, mas pontualmente pode haver uma situação em que poderíamos estar a olhar para a mesma situação, por exemplo...
Podemos ficar nos transportes, veja o que acaba de referir relativamente à posição sobre a Uber, sim, relativamente à entidade reguladora dos transportes, não é?
Nós emitimos um parecer à AMT... Nós, estou em crer que a proposta de lei que está neste momento em apreciação nesta comissão terá em conta quer um parecer da AMT, quer parecer da Autoridade da Concorrência, quer outros parceiros, não é? Mas nós demos o nosso, pode não ser coincidente, mas pode, enfim, em termos de plano de meios. Obviamente nós gostamos sempre de ter mais meios, nós fazemos o possível por ter, nós não temos um orçamento muito grande, temos um orçamento de cerca de 11 milhões de receita, dos quais 10 são transferências dos outros reguladores setoriais, nem todos, há uma ausência grande, apesar de nós termos competências para toda a economia em termos de cumprimento da lei da concorrência. Não é um orçamento muito grande e não temos um número de colaboradores muito elevado. Nós temos 90, cerca de 90 neste momento colaboradores, um orçamento de receita de 11 milhões e conseguimos aumentar significativamente já no primeiro semestre deste ano o número de investigações com os mesmos meios. Obviamente, se tivermos mais meios, fazemos mais, mas neste momento parece-me um número adequado para aquilo que temos estado a receber como receita todos os anos.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, só não me respondeu à primeira questão, que era a questão do diagnóstico.
Logo à primeira.
Nós fazemos todos os anos um documento de prioridades no final do ano, que no fundo acaba por articular melhor ou expressar de modo mais concreto aquilo que são as nossas preocupações e que no fundo estão em linha com o plano de atividades definido anteriormente. O plano de atividades é algo que é definido entre julho e agosto de um determinado ano. As prioridades são definidas no final desse ano e, portanto, conseguimos concentrar em de modo mais concreto em alguns setores fazendo o diagnóstico daquilo que naquele momento, naquele ano, nos parece mais urgente. Aquilo que eu lhe disse, pensava eu que tinha respondido, é que para nós a infração, que é o cartel, é sempre prioritária, cruzando com setores que tenham um impacto muito forte no consumidor final. E, nesse sentido, aquilo que resultar da interseção destes dois vetores é a nossa prioridade. Claro que já falámos aqui, há setores que serão sempre prioritários pelo impacto que têm num qualquer cidadão português, o setor da energia, das telecomunicações, o setor financeiro.
73 da Assembleia da República.
Bom, permita-me ler aqui um pouco rapidamente o que diz o artigo.
Doutor, a minha pergunta é mais simples do que essa. É mais uma mensagem que eu pretendia da sua parte para o consumidor. Do ponto de vista de ambiente regulatório, para o consumidor e naturalmente também para as empresas, no sentido que as empresas só podem, as boas empresas, as empresas eficientes, só se podem desenvolver num quadro do ambiente regulatório. Peço desculpa ao Sr. Presidente por estar só a esclarecer a questão para facilitar. O que eu lhe pergunto é, essas empresas eficientes, os consumidores, face ao ambiente regulatório pró-concorrencial que neste momento existe em Portugal, a sua mensagem para elas qual é? É suficiente neste momento o ambiente regulatório? É preciso ir mais além? Como é que estamos?
Obrigado.
Sim.
Eu penso que o que se refere, mais do que ambiente regulatório específico de cada setor, é em termos da lei da concorrência, se é suficiente.
Sim.
É essa. Porque cada setor tem a sua... há muitos setores que têm a sua própria regulação. Se nós pensarmos apenas em lei da concorrência, eu acho que temos os instrumentos necessários para aplicar, para fazer cumprir a lei da concorrência, para aplicar as sanções adequadas, obviamente sempre sob escrutínio mais tarde de tribunais, porventura, mas temos os instrumentos adequados. O que nós precisamos é de uma maior intervenção em termos de investigação, isto na nossa perspectiva. Porque, de facto, só com uma maior investigação consegue ser mais dissuasor e fazer também cumprir a lei que já existe.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Bloco de Esquerda. E agora é a grande oportunidade do Bloco de Esquerda de provar que, afinal, não gasta assim tanto tempo em relação às outras bancadas. Está deitado, Sousa.
Vou-me esforçar, Sr. Presidente. Obrigado pela oportunidade. Queria cumprimentar de novo a Presidente da Autoridade da Concorrência. Dizer-lhe que não fiquei nada tranquilo com a resposta que deu a propósito da questão do gás de botija e creio que do ponto de vista dos relatórios e da, digamos, das recomendações produzidas, elas são pelo menos bastante contrastantes com outras recomendações que aqui foram evidenciadas através de práticas sancionatórias relativamente duras que a Autoridade da Concorrência aplicou, nomeadamente em relação ao setor, ao caso do conluio entre a EDP e a SONAI. Isso é bastante contrastante com o relatório que a própria Autoridade produziu a respeito do gás de botija. Pronto, mas este é um comentário lateral que tem a ver com a investigação que é considerada pela Autoridade da Concorrência como uma prioridade em matéria de processos de práticas restritivas da concorrência e queria-lhe trazer um caso que o que eu creio que é provavelmente um caso particular de um setor que está muito pouco regulado e tem muito pouca intervenção das entidades regulatórias. Refirmo a um setor não cartelizado, mas quase monopólio, que é o setor postal, da distribuição postal. E certamente que a Autoridade de Concorrência já deve ter recebido imensas queixas de consumidores sobre o comportamento do setor postal nacional, especialmente a partir do momento em que ele foi privatizado. E eu posso-lhe ajudar, se a Sra. Presidente permitir, posso-lhe ajudar com base numa análise que nós fizemos sobre a tabela de preços praticados no setor dos correios e telecomunicações entre 2012 e 2016. 2012, portanto, foi o ano em que se concluiu a privatização dos correios e o que nós podemos verificar é que a evolução média de preços do serviço postal, todo o serviço postal normal, azul, registado, numa média ponderada, indicia que o aumento de preço foi de 27,2%. 27,2%. E enquanto que o índice de preço consumidor nestes anos foi de 1,1%. 1,1% de aumento. Portanto, há aqui uma clara rédea solta, diria eu, utilizando um português assim mais corrente, por parte da empresa privatizada Correios e Telecomunicações, quanto à prática de preços absolutamente distorcidos em relação àquilo que é quer a evolução geral de preços no país, quer a evolução geral do rendimento, já para não falar do rendimento das famílias, que, como sabe, neste período, em vez de aumentar, diminuiu, não é? Portanto, agradecendo à prestação do governo anterior, que cuidou para que este tipo de margens absolutamente escandalosas que os Correios e Telecomunicações tiveram durante este período foi, digamos, agravada ainda mais com uma atitude completamente protecionista e silenciosa face a este setor. Portanto, eu diria-lhe, Sra. Presidente, se esta evolução e este comportamento de preços não é razão suficiente para a Autoridade da Concorrência investigar a margem prática de concorrencial que um setor, eu sei que é bastante difícil um setor monopolista ou quase monopolista ter uma investigação que incida sobre uma digamos sobre o assunto magno da própria autoridade, não é? Que é o respeito da concorrência. Mas se calhar por via lateral poder-se-ia investigar a prática de abuso de posição dominante, que isto claramente é um sintoma de abuso de posição dominante, não apenas pela prática de preços que está aqui evidenciada, mas também pela violação dos indicadores de qualidade do convênio estabelecido para o Serviço Postal Universal, que obrigava a determinadas cumprimento de determinados indicadores que foram sistematicamente violados desde que o ano 2013 foi entregue a uma administração privada que teve como linha de rumo ou como fio de prumo condutor da sua atividade a redução de custos excessivamente ou prioritariamente a redução de custos. Portanto, esta é uma primeira questão. Uma segunda questão ainda relativamente relacionado com o Banco Postal Nacional, relacionado com o setor dos CDTs, mas agora com uma atividade financeira que está a ganhar cada vez maior expressão dentro dos próprios Correios e Telecomunicações, das instalações dos CDTs. Como sabe, a Sra. Presidente, começou a funcionar desde 2016, salvo erro, pelo menos anunciado em termos públicos, um banco postal nacional, Banco CTT, que funciona dentro das instalações dos Correios e Telecomunicações. Ora, isto é, creio eu, uma situação absolutamente bizarra, que é haver uma instituição financeira que nasce dentro de uma empresa que foi privatizada. Eu sei que dentro do caderno de encargos dessa privatização existia a possibilidade de constituir um desenvolvimento de ativos financeiros, de uma sociedade financeira, que tratasse da componente financeira dos Correios e Telecomunicações, que anteriormente se centrava, como sabe, sobre o pagamento de pensões e o pagamento de reformas por via da Segurança Social, que eram canalizados para os CTTs. Senhora Presidente, a pergunta é muito simples. Em relação ao resto do setor bancário, nomeadamente, acha normal que um banco, um banco que funciona dentro das instalações dos CTTs com uma prática que eu diria como uma prática comercial de tipo abutre, que funciona dentro de umas instalações pagas pelo erário público, que é um banco privado, continua a ser pago pelo horário público, como é que a Sra. Presidente classifica este funcionamento deste banco dos CTTs? E se vai tomar alguma providência, nomeadamente sobre as investigações que enunciou como prioritárias para a sua atividade em 2017?
Muito obrigado, Sr. Deputado, até para, por exemplo, de cumprimento de 7 minutos, exatamente. Sra. Presidente, tem a palavra para responder.
Bem. Fazendo uso de poder de síntese também. Bom, em relação primeiro à questão do eventual abuso de posição dominante, A ADC tem em curso um processo de contraordenação contra o CTT por eventual abuso de posição dominante no mercado grossista de acesso à rede de distribuição postal regular com cobertura nacional, consubstanciado na recusa de acesso a essa rede a outros operadores postais. No fundo, o mercado foi liberalizado, há outros concorrentes a entrar e que nos fizeram queixa relativamente à recusa por parte do CTT do acesso a essa rede. O processo encontra-se em fase de instrução. Os CTT foram notificados no ano passado através da nota de ilicitude ou nota de acusação e está em curso a realização de diligências complementares de prova. Em paralelo, a autoridade está igualmente a analisar o sentido provável de decisão adotada pela ANACOM muito recentemente, há cerca de 15 dias, e que determina alterações à oferta grossista dos CTT, nomeadamente ao nível do acesso a alguns dos centros de distribuição. No nosso caso, prevê-se a adoção de uma decisão final ainda durante este ano. Relativamente à questão da atividade financeira, efetuada pelo Banco Postal. No nosso caso, o que eu poderia dizer é que maior concorrência na atividade financeira é positivo para o consumidor e a diferenciação do serviço que possa ocorrer por mais um ou pela existência de mais um operador também pode ser positivo para o consumidor. A existência eventual de infrações à legislação financeira ou do trabalho são questões a ser apreciadas pelos reguladores ou as autoridades competentes, mas relativamente à existência de mais um banco, para nós, à partida, é positivo.
Se o Sr. Presidente tiver resposta. Se não.
Pode. Vamos lá ver. Eu estou a pensar noutras circunstâncias em que bancos podem estar dentro de universidades ou multibancos dentro de um aeroporto. Não estou a ver o problema. Não, eventualmente é uma questão que o regulador setorial poderá apreciar melhor do que a autoridade da concorrência. Deste ponto de vista, um aumento da concorrência é positivo e a diferenciação do serviço também é positivo, deve ser visto como positivo para o consumidor.
Salvo melhor interpretação, eu sei a expectativa enorme que tem sobre a autoridade da concorrência, mas não esqueçam que existe também o Banco de Portugal, que é um regulador do setor financeiro, que sobre essa matéria terá alguma responsabilidade. Sr. Deputado Bruno Dias, finalmente eu vou lá.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava de voltar ainda ao tema da primeira ronda com as questões do gás liquefeito de Potija, para colocar três questões muito objetivas. Uma que ficou por colocar na primeira pergunta e outras duas que decorrem da sua intervenção. Eu não perguntei há pouco sobre uma questão que é tratada de uma maneira muito, muito ligeira no sentido que praticamente não se fala dela no relatório, que é a questão do chamado GPL canalizado. O GPL canalizado, a senhora Presidente corrigir-me-á se eu estiver enganado, nada daquilo que é recomendado pela ADC se aplica. Os terminais de enchimento, as técnicas e os cachimbos, ou lá como é que se chama, os mecanismos de alimentação, é um monopólio. As pessoas, a elasticidade da procura, eu acho que é zero. As pessoas têm aquele serviço nas traseiras do prédio, alguém o vai encher, não vão estar a trocar por outra igual, porque não existe. E, portanto, eu até não quero imputar processos de intenções, mas até calculo que faça sentido que quem diz que o problema não é de regulação de preços, mas sim de pôr a concorrência a agir com medidas, não pode olhar para aqui, porque aqui isto não faz sentido nenhum. Aqui não faz sentido nenhum, peço desculpa. E, portanto, é uma questão que, sendo praticamente um monopólio puro, o consumidor não, nem sequer pode mudar de fornecedor, Como é que, e isso, o relatório aí sim o que refere é que são 10% das casas, o que convenhamos não é assim tão pouco. 10% das casas em Portugal têm este serviço. As outras duas questões têm a ver com a experiência de as autoridades em Espanha, em dado momento, terem determinado preços abaixo de custo, o que não quer dizer que a regulação de preços resulte nesse tipo de situações. Aconteceu, mas não é para aí que a situação acaba por cair por qualquer situação inevitável. Não é assim. É possível não o fazer. Era a pergunta que eu deixava. Portanto, é possível termos regulação de preços, não criando situações de preços abaixo de custo. E quando, na sua resposta há pouco, mencionou que nem sempre as recomendações são implementadas, e essa é uma questão que me chamou muita atenção, e é uma questão que já vem de trás, eu queria que, se pudesse, partilhar connosco alguma forma sintética ou o destaque das recomendações que não foram implementadas e qual o impacto que considera daí resultar. Relativamente ao plano de atividades, na apresentação que aqui nos trouxe, mas também com mais destaque no próprio documento do plano de atividades para 2017, eu acho que é na página 27 da apresentação e depois está na página 22, 21 do próprio plano. Fala-se da questão da cooperação com a OCDE. E em relação à OCDE, o que aparece no plano de atividades é um pouco mais preocupante, e digo preocupante e tenho a noção do que estou a dizer, porque fala-se de um relatório de auditoria da OCDE que identificará as restrições à concorrência que resultam do quadro legal e regulatório. Com base neste relatório, a ADC desenvolverá um conjunto de recomendações, etc. E depois também temos, por outro lado, aquela questão dos chamados toolkits, dos Competition Assessment Toolkits. E a pergunta que eu queria colocar sobre isto é, se as recomendações e os padrões de análise, os famigerados toolkits da OCDE, a pergunta é, quem foi que os consagrou como indiscutíveis? Como ponto de base para o trabalho que se faça na avaliação a esta matéria. E isto é uma coisa que nos preocupa muito, porque nós temos a nossa realidade, a nossa experiência concreta até enquanto país, até bastante recente. Olhamos para a experiência dos outros e temos uma prática reiterada da OCDE de impor medidas apresentadas como de reforma económica, porque reforma económica é uma palavra, é uma expressão tipo palavra mágica, se é de reforma económica então deve ser bom. Mas aquilo que na prática aconteceu foi que aquilo teve base especulativa, assentes em convicções doutrinárias. Tivemos o caso da Grécia, em que chega um país sob intervenção externa, ditam programas que rebentam com a economia, bom, com base em convicções completamente desfasadas da realidade. E isso foi, do ponto de vista da ciência económica, desmascarado e denunciado no plano público internacionalmente. Por pessoa, não somos nós, prémios Nobel da economia, que identificaram a receita da OCDE é alinhada com a Troika a rebentar com setores da economia grega, à conta destas reformas económicas e deste tipo de padrões de análise. E, portanto, não estou a dizer que os senhores querem, mas nós não queremos a ADC como guarda avançada da OCDE e da Troika. E não queremos uma espécie de avaliação ex-ante de condicionalidades de política económica que possam servir depois como alavanca na negociação numa situação qualquer, ou de semestre europeu, ou de uma intervenção que esperemos que nunca seja mais permitida neste quadro. Nós não podemos estar a fazer de entidades nacionais uma espécie de, desculpem a expressão corriqueira, olheiros, ou observadores, ou antenas, de entidades com quem depois o país vai negociar ou que vão aconselhar aqueles que negociam connosco. E é isso que aconteceu. Não estamos a falar do que pode acontecer. Não estamos na teoria. Estamos na prática. A falar do que aconteceu recentemente na Grécia, em Portugal. E por isso, esta situação que está na base daquelas práticas e daquelas situações, pelos vistos vai servir do ponto de vista teórico, doutrinário, orientador, programático, às opções que aplicamos do ponto de vista da análise económica em Portugal. E isso preocupa-nos muito. Eu perguntava qual é o ponto de situação deste processo, nomeadamente o grupo de alto nível que foi, pelo menos, referido, não sei se é anunciado antes, mas há um grupo de alto nível envolvendo o Governo e outras entidades. Pelo menos em outubro do ano passado isto era referido. Qual é o ponto de situação e qual é a dinâmica que a este nível se está a colocar? Depois, algumas questões que gostava de colocar em termos setoriais. Falou há pouco do caso de cartel na banca que está a seguir o seu trâmite. Julgo que isto tem a ver com aquela denúncia pública de há uns anos da parte do então Barclays em Portugal e do Barclays, a denúncia que foi feita, o processo que desenvolveu a partir daí. A pergunta é em que ponto de situação do processo é que se encontra e se existe alguma previsibilidade do momento em que isto termina, não é? Se estaremos todos vivos nessa altura, eu espero que sim. Setor automóvel, abuso de posição dominante e abuso de dependência económica das companhias de seguros. Aqui já não estou a falar dos consumidores, companhias de seguros, estou a falar das oficinas automóveis e empresas de reboque. É uma questão antiga e é uma questão muito óbvia do ponto de vista da imposição de práticas e de preços e de contratos e de cláusulas contratuais entre estas pequenas empresas de reboque e de reparação automóvel e as companhias seguradoras. Depois, as questões relacionadas com os contratos que têm a ver com os custos de manutenção do equilíbrio contratual e os contratos de aquisição de energia. Qual é o ponto de situação atual em relação à proposta e à intervenção da ADC? Falou há pouco da recomendação Salvo Erro de 2013, que mencionou. O que nós nos lembramos é que já não foi o último, o anterior, o Dr. Manuel Sebastião veio cá dizer, na altura, que a Autoridade da Concorrência não trata de lucros e não se debruça sobre lucros. Quando o PCP, naqueles anos em que a ADC não se pronunciou sobre o assunto, remeteu para a DG Comp, remeteu para a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia esta matéria dos CAI e dos COMECO, o PCP foi insistentemente trazendo a questão para as reuniões com a ADC e o que o Dr. Sebastião na altura dizia é isso, a Autoridade da Concorrência não trata os lucros e os superlucros, as rendas excessivas, as margens excessivas, isso tudo que na altura vinha para cima da mesa, era tratado na altura pelo Sr. Presidente da Autoridade em funções. Sr. Presidente, para terminar, uma questão relacionada com a grande distribuição, aqueles processos da apresentação que nos trouxe, que tem a ver com a distribuição e a grande distribuição, 20 entidades-alvo, qual é o ponto de situação e se isto tem a ver ou não com o relatório elaborado no âmbito da Parca e em relação com a Parca e com as suas entidades, e se essa questão das práticas individuais restritivas de comércio sendo fiscalizadas para a ASAI, apesar de tudo, não há aqui uma ligação e um contacto. E, finalmente, a questão que tem a ver com o mercado dos chamados agroquímicos, isto é, tudo o que tem a ver depois para a produção agrícola e agroindustrial, tem a ver com sementes, produtos veterinários, produtos fitossanitários, etc., levado a cabo pelo duopólio Bayer e Syngenta. Esta questão de, em Portugal, se pagar seguramente 30% a 50% mais do que em Espanha, por parte dos agricultores portugueses, comparando com os espanhóis, até que ponto é que esta questão tem sido colocada e é do conhecimento da autoridade? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, até a palavra, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, pelas várias questões. Em primeiro lugar, a GPL canalizado não foi objeto do pedido do Sr. Secretário de Estado da Energia e, portanto, o nosso estudo focou-se completamente naquilo que foi pedido, que foi o GPL em garrafa. No entanto, tomo nota da sua sugestão de olhar para este segmento do mercado também. Relativamente à regulação de preços, obviamente que ela pode ser feita a um preço mais alto, um preço mais baixo, a um valor mais alto, um valor mais baixo. De facto, a única cautela que nós quisemos que se tivesse foi em relação ao facto que quando se fixa um preço, ele pode a certo momento ser abaixo. poderá ser essa a via, mas como o preço flutua e a referência internacional do produto flutua, pode ser difícil fazê-lo. O nosso objetivo era ter essa cautela, é que se tivesse essa cautela. Relativamente a recomendações não implementadas, eu gostaria de aguardar pelo final do relatório, que será público, e nessa altura já teremos uma visão mais completa daquilo que, no nosso entender, faltará fazer. Plano de atividades, OCDE e o toolkit. Não há nenhum método perfeito de análise e nós temos essa noção, a própria OCDE também tem. No entanto, o que nós fazemos é utilizar um método já utilizado noutras circunstâncias, em equipa mista, equipa OCDE e equipa Autoridade da Concorrência, que analisa através de um certo desta caixa de ferramentas determinada legislação. Com base nessa análise, será feito um relatório da OCDE e, mais tarde, com base nesse relatório, as recomendações da Autoridade da Concorrência. Ou seja, nós aplicaremos o nosso filtro onde tivermos que o aplicar, se assim acharmos necessário, e colmatando eventuais falhas do modelo. Mas, no entanto, é um modelo que, em geral, funciona relativamente bem. Não há modelos perfeitos. Relativamente às investigações feitas na grande distribuição e distribuição, elas são completamente independentes do trabalho da Parca. E relativamente às recomendações ou todo o processo dos QMEC, eu diria que, em geral, a autoridade foi muito consistente desde 2004 nos avisos que foi fazendo relativamente a este sistema, e assim se mantém à data atual. Foram feitas várias intervenções ao longo dos anos, que culminaram, por um lado, no relatório da auditoria de 2016 e que determinou, quantificou o sobrecusto. E, por outro lado, temos o processo aberto, como já referi. Em termos de oficinas automóveis, eu penso que aquilo que referiu remete mais para as práticas individuais restritivas do comércio, mas poderemos depois alongar-nos um bocadinho mais sobre o tema, se assim o desejar.
Se me dá licença, só para esclarecer, não é para estar a fazer outra ronda, que é escusado, é só para dizer que nós o que observamos é práticas exatamente iguais da parte de grandes grupos da área, de seguradoras, que impõem depois às pequenas empresas esse tipo de condições contratuais, etc., que têm a ver, de facto, com um abuso de posição dominante do mercado. Porque, obviamente, os reparadores não podem virar-se para outras seguradoras ou que fazem a mesma coisa ou então que não existem. Penso que foi claro.
Relativamente ao abuso de posição dominante, é preciso que haja uma empresa com posição dominante, que eventualmente não será o caso aqui. Haverá um mercado relativamente, não digo atomizado, mas disperso. Mas esta também foi uma questão já avaliada várias vezes pela Autoridade da Concorrência e que não chegou à mesma conclusão que o Sr. Deputado.
Muito obrigado. Julgo que temos terminado a nossa audição, mas sem que antes eu queria fazer uma pequena pergunta, não, nem tem a ver com nenhuma intervenção do grupo parlamentar, tem a ver com uma questão que falou sobre seguros, e eu estava à espera que a questão do deputado Bom Dias fosse nesse sentido, mas não foi. Recebemos na comissão uma questão, eu recebi, enquanto presidente, uma queixa sobre seguros de crédito para a exportação, para mercados fora da OCDE, pelo menos E tinha a ver com os apoios do Estado que dá o apoio à exportação em termos de apoios de curto prazo para países fora da OCDE, em que o Estado faz apenas com uma empresa seguradora, se não me falha a memória, com a COSEC. E há no mercado um conjunto de outras operadoras que fazem também esse mesmo seguro de crédito. Pode ser considerado uma ajuda de Estado ou não, e há um conjunto de empresas que se queixam, que ficam limitadas há uma companhia quando no mercado existem um número infindável de outras. E, portanto, era ver se eu posso depois fazer chegar ou remeter à Autoridade da Concorrência a nota que nos chegou à Comissão, mas a saber se, quando falou em seguro, se era essa a matéria que estava em termos de avaliar ou se não. Mas se já tiver conhecimento da matéria, obviamente fica pelo menos a nota.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ficar com esta referência e, se nos quiser fazer chegar à exposição, agradecemos.
Assim sendo, queria agradecer à Conselho de Administração da Autoridade da Concorrência, bem como aos seus deputados e à imprensa. Damos por terminada a nossa reunião, que será seguramente a primeira de muitas. E, portanto, bem-vinda e cá esperaremos para a Autoridade da Concorrência para futuras audições com este interesse e com esta duração. Muito obrigado.